Copa do Mundo Feminino está rolando de futebol, né? Porque a Copa do Mundo acontece de um monte de coisa, né? Mas de futebol acontece em anos ímpares, diferente da masculina. Tô pensando aqui dos pares. São pares. São pares. Né? Tentando lembrar aqui, é verdade.
Não, mas Copa do Mundo é loucura, porque agora a gente tá tendo feminino, aí tem o sub-20, e aí daqui a pouco começa a Copa América. O pessoal tá de parabéns.
Não, a gente tá com um calendário muito bom esportivo.
Porra, porque tem, ó, mano, a Olimpíada tá logo aí,
Olimpíadas.
Patrão. Vocês já se ligaram
tem
nisso?
Tem o PAN esse ano, não tem? Tem o PAN esse ano e ano que 2020, vem a Olimpíadas, mano. Tóquio.
Caralho,
né,
tempo... Maluco, a gente tá no meio do ano já praticamente.
Na própria E3 tá aí, ó, demais, na própria E3 teve aquele trailer do jogo do Sonic, Mario, não sei o que. Eu falei, caralho, por que eles... será que é uma coletânea? Eu não tava lembrando que a Olimpíada é o ano que vem, tá ligado? Aí a hora que mostrou que era o jogo do Sonic, do Mario, da Olimpíada de Tóquio, que é 2020... Aí eu, eita porra, já estamos na outra Olimpíada, que porra é essa?
Não, daqui a pouco chega a próxima Copa masculina também.
Daqui a pouco mais ou menos, né, gente? 3 anos. Mas a Olimpíada, mano.
Estamos em 2020, mano.
Olimpíada, um aninho.
Tô vivendo 2020 aqui, mano.
Um aninho, Jundi. Olimpíada, toque Pikachu, Jundi.
Vai ser massa, vai ser o
Pikachu. É.
Vai ser horrível pra assistir? Vai ser, por causa do horário.
5 horas da manhã passando.
A gente já passou por isso antes, Juras. A pivetada é que não passou por isso ainda.
É,
já tinha uma Copa de madrugada.
Copa do Mundo lá na Japão e Coreia, né? Foi empiradíssima aquela Copa do Mundo, caraca.
Mas a feminina, e aí? Marta?
Seleção feminina, né, cara? A Marta, a Cristiane aí, fez 3 gols na abertura. Mas o Brasil no futebol feminino, ele é assim, né? Ele vive um ciclo. Primeiro porque o esporte, ele é pouquíssimo valorizado aqui no Brasil, exceto nos grandes eventos, como Olimpíadas e própria Copa do Mundo. Mas diz que a nova política da CBF, né? É... né? Apoiar esse negócio todo, né? Fazer projetos, campeonatos regulares, é o que ajuda a fomentar um esporte, são campeonatos regulares, porque aí você emprega um monte de gente, os times recebem cota de patrocínio, consequentemente recebem mídia, né? E tem mais exposição, isso chama a atenção de muitas pessoas, e aí o esporte começa a se popularizar bastante. Eu lembro que o basquete do Brasil estava quebradíssimo. E aí começou aquela NBB, né? Que é do basquete brasileiro. E mudou, cara. Mudou o esporte, mano. Os estádiozinhos, né? As arenas todas lotadas e muitos times. E o Brasil trazendo o estrangeiro pra jogar aqui dentro e tudo. Então, é isso, mano. É incentivo. Porque fica muito fácil, né? A gente chega na Copa do Mundo. Ah, Brasil! Vamos lá torcer pras meninas e tudo mais. Aí o Brasil perde. Aí fala, olha aí. O que adianta torcer? Mas, porra, mano.
É foda.
Você passa aí 4 anos sem nem falar das meninas. Aí quando chega na Copa do Mundo, quer que obrigatoriamente ganhe. Como se fosse mágica, né? Não é assim que funciona, né?
É, o problema é que a gente já até falou. O brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar. Então você pode ver que a gente sempre se
empolga. Isso é clássico, isso é clássico.
A gente sempre se empolga. Por exemplo, a gente já falou isso outras vezes. A época de ouro do vôlei, é quando o vôlei tava ganhando tudo, aí, ó, é vôlei, aí vôlei espalhou pelo Brasil. A época do tênis do Guga lá, quando ele ganhou o Roland Garros, virou do Brasil ao país do tênis. Né, o Brasil, ô, meu Deus, o Brasil é o país do tênis, entendeu?
UFC, mano.
UFC,
mano.
Anderson Silva, UFC, caralho,
exatamente, na época do Anderson Silva, até antes do Anderson Silva, mas quando foi o período lá do que ficou mesmo Anderson Silva e o José Aldo, pronto, Brasil é o país do UFC
país
e tal, não
sei o quê. Da arte marcial.
Aí começa a perder, aí ninguém me acompanha nada também. O brasileiro é assim pra tudo, cara. A gente não gosta de esporte, a gente gosta de ganhar. O que tiver ganhando, a gente tá torcendo lá. Todo mundo é fã.
É, mas Copa do Mundo é sempre legal, de qualquer esporte, né? É muito legal acompanhar uma Copa do Mundo.
Sim.
Ainda mais no futebol, que o brasileiro ama futebol. Então você vê, quando acontece a vitória, mas é muito legal. Porque o brasileiro, ele... É foda isso, a gente falar do brasileiro só apoiar quando ganha e tudo, mas a vitória, ela chama atenção, né? E aí cria-se uma empolgação. Por causa aí, da primeira partida das meninas na Copa, todo mundo meio assim, ah, vamos ver e tal. Aí o Brasil, pá, ganha. Placazão massa. 3 gols da Cristiane e tudo
golaço,
mais.
Mano,
e aí matéria, só fora, golaço.
Tá louco.
E aí, segundo jogo, vamos lá, tamo aqui torcendo. Aí o Brasil pé. Aí, ai meu Deus, é sempre assim.
É uma merda, é perdendo. Foda. O brasileiro é muito extremista, né, cara?
Não.
Sempre ou é o melhor time do mundo, pau no cu prejudicado, chupa seus cuzão, ou tem que tirar esses caras daí, tá? É torcedor do América.
Todo torcedor do América é maluco. Eu lhe falo isso com toda clareza. Cara que é América é maluco.
não é bom da ideia. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então, nós estamos aí mesmo, né? Pra dar força. Não...
Ou é o torcedor da América, ou é o cara que, mano, acha que é o melhor time do mundo. E tem que lembrar que esporte é isso aí. Pra... São vários times, alguém vai perder. Não vai ganhar, não vai ser primeiro lugar sempre.
Não dá pra todos os times ganharem, né?
É. Até porque não teria graça.
Acho curioso o fato do... Porque futebol é um esporte de muito alto nível, né? Fisicamente falando. Então precisa estar tudo funcionando 100%. E é muito comum a gente ver as grandes estrelas das seleções chegarem meio quebrado nas Copas, né, mano? Porque é sempre no fim de temporada. E a Copa do Mundo passada, então, foi um desastre, né? A quantidade de gente que foi cortada e... O próprio Salah do Egito, né, o cara chegava com maior pompa de ser o cara, vai ser o cara da Copa, quebrou, né? É, chegou quebrado lá por causa da final da Champions, né?
Então, cara, sabe qual que é o problema disso? É que principalmente no futebol, cara, o calendário, justamente pela popularidade do futebol, é muito apertado, cara. Porque os caras estão jogando o ano inteiro, o tempo todo. Principalmente no Brasil, que tem uns campeonatos que a gente sabe, tem o estadual, aí... Durante o estadual tá acontecendo Copa do Brasil, aí vem a Sul-Americana, aí começa Libertadores, aí vem o Brasileiro, sabe? Tipo, os caras não param de jogar, cara, é o tempo todo.
Não, o Fortaleza, mano. Meu time aqui, Bruno. Fortaleza aqui, né? Humilde, bonito. O time, olha só, olha a trajetória desgraçada do time, ó. Saiu de Fortaleza, aí foi jogar na Paraíba a final da Copa do Nordeste, né? O Fortaleza foi campeão. Da Paraíba, ele foi pra Curitiba, porque ele foi jogar contra o Atlético na Copa do Brasil. E aí, tipo assim, três dias depois, tá? De um, foi pra três dias depois, já estava jogando contra o Atlético, perdeu pro Atlético na Copa do Brasil, foi desclassificado. Saiu de Curitiba, foi pro Rio de Janeiro, onde jogou com o Flamengo, perdeu. E aí, voltou pra Fortaleza, jogou contra o Cruzeiro e ganhou. Mas aí, se você pega, o time passou 12 dias fora de casa, mano. Porque não vale a pena pra ele, o cara sair de Fortaleza e vir pra São Paulo, jogar e voltar pra Fortaleza pra depois voltar pra São Paulo. Não vale a pena. É um dia que você perde é desgaste, é tudo longe. Uhum. O cara pensa assim, mas é só 3 horas de diferença. Sim, mas não é, a conta não é essa, né? O deslocamento que você sai do seu hotel, de equipe inteira, pra ir pro aeroporto e chegar no horário e tudo mais. Você pega ali, você pega 8 horas. Um voo de 3 horas demora 8, 9 horas, assim, pra você fazer tudo isso. E se tiver conexão, pior ainda, né? Que aí você passa bem mais tempo. E pra jogador de futebol que precisa de recuperação, de um jogo pra outro, é desgastante. E aí o que eu cito o caso aqui é porque, assim, no futebol brasileiro, agora, Copa América, por exemplo, ou Copa do Mundo, é meio de temporada, mano. Começou há pouco tempo, inclusive. Então, ainda tá de boas. O negócio é que a Copa do Mundo sempre acontece no fim da temporada europeia. É sempre no fim. Aqui a gente tá junho, julho, a gente tá no fim. Daqui a pouco começa a nova temporada. Ou seja, os jogadores jogaram o ano inteiro, estão desgastadíssimos, estão quebrados a maioria deles, porque, né, jogaram o ano inteiro lá num nível altíssimo. E aí chega na Copa do Mundo quebrado. A Marta mesmo, né? A Marta ela chegou quebradíssima e não consegue render. Lembra da última Copa? O Neymar chegou quebrado, mano.
É, não conseguiu jogar direito. Não vai estar também, né?
Exatamente, rolou um chute na bunda do país inteiro. Mas o é complicado, né, cara? Jogador de alto nível assim se quebra muito rápido e ainda mais esses que são os caçados, né? Tipo, o Messi já foi pra Copa do Mundo quebrado, o Cristiano Ronaldo já foi pra Copa do Mundo quebrado e não tem jeito, não. É um desgaste.
Essa galera que eles falou, acabou de acabar a temporada europeia, a Liga dos Campeões acabou esses dias, a final lá que o Liverpool ganhou e tal. É. E cara, o nome já diz: Liga dos Campeões. É alto nível, os caras mais pica jogando contra os caras mais pica. Não dá pro cara jogar...
Sim.
Tipo assim, a gente vê aqui no Brasil muitas vezes o time falando, eu tô priorizando outra... Já desencanou da Copa do Brasil, tá priorizando o brasileiro. É muito difícil pra um time, esse exemplo que você deu do Fortaleza é muito real, porque é muito difícil pra um time manter o foco e tentar ser minimamente competitivo em 2, 3 competições.
E um time sem grana, né, mano? Sem elenco pra contratar e tudo não mais. É, aí você tem pega que jogar NBA com os mesmos jogadores.
A temporada é gigante, pá, tem uns caras machucados. Mas, maluco, o time tem, sei lá, 10 caras que dá pra entrar e jogar mais ou menos no mesmo nível. É. No Brasil, pra montar um time de 11 já é osso. Imagina se montar vários times e conseguir jogar. Copa do Brasil, Brasileiro,
o Palmeiras aí, né? O Palmeiras tem 3 times.
Só o Palmeiras, com dinheiro infinito. E o Flamengo, que era pra estar igual também, não tá conseguindo. É fora, mano. Manter alto nível, sem investimento, sem, mano, planejamento, é muito difícil.
É, o esquema não é só valorizar a Copa do Mundo feminina aí, assistindo a Copa em si, né? Mas acompanhar, tentar acompanhar os campeonatos e fazer uma pressão aí pra ter mais visibilidade, né? Que é legal pra caramba. Eu assistindo aí, cara, eu vejo os jogos, eu acho bem divertido. Meninas correm pra caralho.
Sim.
É passe errado pra caramba, assim como no masculino ali. É só uma... Você fica puto do mesmo jeito. Mesmo esquema, mano. Futebol, né? No fim das contas, né?
Futebol não é um esporte tão de força quanto o masculino, mas, cara, sim, elas compensam no jeito.
Na mas vontade, tem muita habilidade, né?
Não, e a vontade, mano. A seleção masculina tá dando uma raiva cada vez mais, tá ligado? E aí você vê o masculino e fala, caralho, por isso não põe as minas pra jogar no masculino que vai dar mais jogo. A Formiga,
Jurandir. Tá pegando um abuso
formiga,
desse time.
41 títima. Anos, Jurandir. Imagina, é, a formiga 40, é como se o Romário estivesse jogando hoje em dia, cara. Ela jogou a Copa de 95, moleque. E tá aí firme e forte, tá ligado?
É isso, mano. Caraca. Muito bem, muito bem. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre, que manja pra caralho de futebol.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez retornamos com a nossa tradicional edição sobre a E3, rapaz. Eletrônica 3.
Quem aqui tinha sonho de infância de ler sobre a E3 nas revistas de videogame na época e sonhava
todo programa? Dia?
Ninguém aqui foi, né?
Todo programa.
E todo programa continua sem ninguém ir, porra.
Cada vez menos vontade, inclusive, hein? Do meu lado aqui, pelo menos. Nossa. Vem assistir. Vocês assistiram? Vocês assistiram em tempo real a E3 esse ano?
Não, assisti, eu assisti. Eu
tipo,
assisti.
De parar a sua vida, vou assistir E3, caralho, E3. Você assistiu depois?
Eu ainda assisto.
Eu vejo só os highlights depois que publicam no site, cara.
É que assim, quando a gente era criança, a gente tinha esse sonho porque era tudo muito distante. A gente via falar de E3 meses depois de uma revista de videogame, então era aquela coisa grandiosa. Com o advento da internet, ficou muito mais próximo. No ponto que a gente pode ficar assistindo a E3 efetivamente acontecer, só que do conforto do nosso lar. Então eu acho que isso tirou um pouco também da magia, sabe? Eu, por exemplo, quando criança, queria muito. Meu Deus, eu quero ir na E3, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui crescendo, você tem responsabilidades e outras coisas. Aí meio que perdeu um pouco do encanto pra mim. Hoje eu já não sinto falta, porque eu posso, assim, viver a experiência da E3... da minha casa, sabe? Não preciso estar lá e tô vendo tudo que os caras da E3 estão vendo na hora. Que era uma coisa que pra gente, essa parte não era realidade. A gente não podia ver as coisas na hora. A gente tinha que esperar pra que alguém lá, algum repórter voltasse, fizesse uma matéria e a gente lesse isso um mês, dois, três meses depois, né?
É, aqui dessa vez, a gente já faz há quanto tempo, Bruno? Desde 2012, é?
A nossa cobertura da E3 acho que foi 2012, 2011.
É um tempo aí que a gente faz todo ano. É, fazendo um resuminho, né? Resumindo o que aconteceu de bom e de pior na E3 e aqui, ano de 2019. Ano em que não tem Sony na E3. Já foi um impacto, né?
É, só por isso já é uma E3 histórica, né? Querendo ou não.
Sim. E que parece que perdeu uma força, né? Não perdeu uma força, perdeu, né? A Sony era o preenchimento da segunda à noite ali, né? Segunda à noite, 10 horas ali, tradicional evento da Sony e não teve, né, esse ano.
Sony
debandou.
Achar que diminuiu a E3 e funcionou, eu acho que não. É óbvio que diminuiu o apelo pra certa parcela do público.
Afirmaria, mano, pelo amor de Deus.
Certa parcela diminuiu o apelo pros sonistas, né, Bruno?
Então, mas é verdade.
Certa parcela.
Mas, por exemplo,
alô, sonistas, tamo junto.
Mas você não dá pra desconsiderar o videogame líder da última geração, dessa geração atual, inclusive. E porra, dos últimos anos aí, das últimas gerações, foi uma das... muito importante a Sony, mano. Tá maluco, mano.
Não, é importante pra caralho, mas a gente discutiu isso aqui até na outra E3, gente. O que adianta a Sony estar na E3 e não ter o que mostrar? Ou viver de promessa, tá ligado? Não tem nem logo gastar dinheiro à toa. Tudo tem um limite. Tudo bem que a Sony deve ter um dinheiro monstro de marketing e tal. E tem que se posicionar como um brand e aparecer. Mas, cara, não tem nem sentido. Nem o cara que for mais gênio do marketing lá consegue justificar pros investidores e pra diretoria que eles teriam que estar na E3, tá ligado? Vai mostrar o trailer do Final Fantasy na E3 de novo. Last of Us, tá ligado? É. Não tem lógica, mano. Eles fizeram um beijo, não tá, eu acho. Tem que começar a entregar o que prometeu.
Tem que começar a mostrar mais jogo, né, mano? Então, os caras não estão trabalhando não, hein, Bruno?
Mostrar Fala aí. Jogo tem que ter jogo.
Não, mas eles têm que ter, né? O problema é que a gente veio, devido a E3 passados, o próprio histórico da Sony, a gente passou a achar que todo ano seria aquela E3 mágica, os sonhos realizados, quando anunciaram lá o Shenmue 3, o remake do Final Fantasy VII pela primeira vez. E esse tipo de posição não é sustentável, né? E aí a Sony acabou vislumbrando isso que... Você pode ver que as conferências dos dois últimos anos aí não foram tão impactantes, até causaram um pouco de, digamos assim, de distorção da percepção do público com relação à marca PlayStation. Ainda que a Sony entregue ótimos títulos first party, né? Mas isso aí não era o suficiente porque ela acabou gastando munição muito cedo. Então, por exemplo, The Last of Us, todo mundo sabia que tinha que esperar o próprio... O Death Stranding, que tá chegando esse ano, eles acabaram mostrando lá com o Kojima antes e tal. E outra coisa, eles substituíram isso por outros tipos de evento, como é o caso do State of Play, que alguns vão questionar, talvez não seja tão bem sucedido, mas é um formato muito mais próximo do Nintendo Direct. Mas aí tá, a Nintendo inclusive lança Directs durante o período da E3, então talvez seria interessante ver a Sony aproveitar desse formato, ainda que não participasse efetivamente da E3, mas que tivesse lançado algum State of Play nesse período, sabe? Então acho que também ficou uma oportunidade perdida.
Cara, a gente vamos começar pela EA? EA que está de volta para... Aliás, sempre esteve, né? A EA sempre tem lá o seu painel, que é sempre muito criticado, né? Porque fala lá do FIFA, o FIFA inclusive, FIFA 20, né?
Vai ter um novo FIFA aí, ó a novidade, gente.
Mas vai ter um negócio novo, né? Ele vai ter um modo meio volta futebol.
É um modo
que é um, tipo um FIFA Street.
É o Street, né? Dentro do FIFA. Porra dentro do jogo, né, cara?
Exato.
É, mano. Então, lançar
lembrando que o Street, na verdade, ele surgiu dentro de um FIFA, né? Não sei se vocês vão lembrar, não lembro se foi o primeiro FIFA que teve isso, foi 96 ou 97, que teve aquele futebol indoor, lembra?
Sim, você lembro tinha demais.
O futebol indoor. E aí o Street veio como uma evolução daqueles modos indoor. Então, como o Evandro falou, demorou pra eles trazerem o FIFA Street pra dentro do FIFA de novo, sabe? Já que não vai aproveitar como uma franquia separada, um spin-off separado, né?
Vocês estão ligados que teve uma polêmica aí sobre o FIFA 20, que ele não teve a capa do jogo exibida. Normalmente é mostrada já a capa na E3, né? E a capa, aparentemente, era o Neymar.
Eu vi que parece que tinha vazado, né? E aí eles deram segurado.
E aí eu vi a galera revoltada com isso. Então mudaram já? Como é que, tipo, já...
Não mostraram. Não mostraram na E3 a capa do jogo.
É capaz que era mesmo, hein?
E aí, não... Cara, pra tu ver, né? O cara queimou de uma forma que é difícil voltar, mano.
Foi burro, feto.
Difícil.
Foi feto, aí tem que tomar mesmo.
Foi mostrar também coisas do Madden, né? Do Madden da NFL 20 e tudo mais. Mas teve uma coisa lá interessante. Já a gente chega lá no principal. Foi mostrado um... Mas eles dedicaram, mano, 30 minutos pra um DLC do The Sims 4, mano. Por quê, mano?
É porque tem gente que joga, caralho.
Porque faz
Eu dinheiro, sei que tem cara, gente, mas pelo amor de Deus, mano. 30 minutos? Faz
muito dinheiro. Ué. Não faz muito dinheiro, você não tá ligado, cara. The Sims faz muito dinheiro ainda.
É um negócio meio praia e tudo mais.
Não que eu goste, tá? Não que eu goste. Eu acho que...
Tu gosta, Bruno. Tu gosta
de ficar... Eu não sou o público. Não, eu não sou o público do The Sims, mas faz muito dinheiro, cara. Faz muito dinheiro.
É de graça esse jogo, é, Bruno?
Não, senhor, é pago. Tem um monte de DLC pago e o pessoal compra.
Aí. Mais 30 minutos sobre as novidades de Battlefield 5. E, meu Deus, por quê, mano? Fiquei tanto tempo, hein? Precisava disso. É porque não tem conteúdo, né?
Cara, um pouco disso e um pouco porque eles têm que investir muito, né? E aí tem que tentar dar um gás nesses jogos ainda.
E o... Aquele, o Apex Legends. Lembra, hein, Evan?
Deu uma caída.
Apex é sucesso, hein?
É porque é de graça e a turma pega, mas teve um boom, mas a galera já voltou pro Fortnite.
É, o caso do Apex, ele teve um boom no início, ele conseguiu juntar uma galera boa no começo, mas como nem a própria EA tava botando uma fé, ele não conseguiu se sustentar com conteúdo, que é o que o Fortnite faz muito bem. Por que que o público se mantém cativo ali com o Fortnite? Porque sempre tem conteúdo novo. Eles lançam temporadas, né, que são conteúdos novos chegando o tempo todo. E o Apex não contava com o sucesso que ele fez, e aí, em função disso, de não estar preparado, ele acabou perdendo muito o apelo do público. E agora o que a EA fez foi o seguinte: olha, não, a gente vai produzir conteúdo pra trazer vocês de volta. A questão é, será que a galera que já abandonou vai voltar?
Mas parece que esses jogos, eles têm, esses jogos de Battle Royale, eles parecem ter uma vida uma útil, onda, tá ligado? Né? Tinha aquele DayZ, tinha H1Z1, aí tinha o DayZ, aí veio o PUBG, aí veio o Fortnite, que foi um fenômeno cultural, aí veio agora o Apex Legends, aí, tipo, não, parece que é uma questão de, tipo, as pessoas enjoam de um jogo e vão pro outro, tipo, a parada cíclica.
Mas o Fortnite tá aí firme e forte, né, mano?
O Fortnite tá muito forte, mano. Justamente quando o jogo consegue manter o público, e aí é que tá.
Ele tem que ficar gerando
a retenção
conteúdo.
É o segredo.
Sim.
A retenção é o segredo, né?
Ó, um então, caminho Fortnite bom pra é gente... o Minecraft dessa geração aí, mano.
Então, é um caminho bom pra gente ver o que estão jogando hoje em dia aí. Aí lá no, na Twitch, e aí você vai na aba procurar. Só pra vocês verem, ó, no momento dessa gravação, o Apex tá com 22 mil telespectadores, pessoas assistindo, outras pessoas jogando o Apex. O Fortnite tá com 187 mil.
É.
E entre o Apex e o Fortnite, você tem Minecraft na frente do Apex, o próprio Overwatch, que tá aí 3 anos na frente do Apex, FIFA 19, tem mais gente assistindo FIFA 19 do que assistindo o Apex. GTA, mano, GTA é o terceiro, o LoL é o segundo. Então, assim, é o que o Bruno falou, o desafio desses jogos é, né, chegar e fazer sucesso pra caralho, é se manter. Porque, cara, tem muito jogo de graça. A gente vai falar mais pra frente do Game Pass aí da Xbox, que não é de graça, mas, cara, o cara que assinou o Game Pass, ele tem muito Game Pass, ó. O Game Pass, ele tem muito jogo pra ele jogar atrás. Então, hoje em dia, a oferta pra quem não tem um PC tão bom ou pra quem tem um console gastando pouco, é muito grande. E é muito difícil o cara falar, pô, só jogo LoL, o Jurandir mesmo, tá ligado? Pra ele se manter jogando LoL, porque o LoL consegue se manter interessante pra ele. Mas o Apex parecia que ia desbancar o Fortnite ou pelo menos ficar muitos meses ali do lado e, cara, tá lá embaixo, ó. Tem um monte de jogo na frente.
Vamos falar aqui de Star Wars, Jedi, Fallen Order? Há um gameplay...
Bom clipe, hein? Bom clipe, bom trailer.
Interessantíssimo gameplay, hein?
Sim.
É, eu acho que dessa conferência toda da EA, a única coisa que realmente me despertou um interesse foi esse conteúdo aí do Star Wars, né, cara? Foi bem bacana, foi bom ver que eles desistiram daquela ideia de que originalmente era pra ser um Star Wars focado no multiplayer. Você vê que tem uma campanha estruturada, é um jogo que... parece ser bem interessante, lembra um pouquinho também daquele tempo do Force Unleashed. Então, eu gostei do que eu vi. Dessa conferência inteira, inclusive, daí foi a única coisa que realmente me causou algum interesse, sabe? Alguma curiosidade.
Jogabilidade bem boa, hein, Bruno? Gostei assim. Tem até um pouquinho do que a gente viu ali no God of War, sabe? O estilo de jogabilidade, aquela câmera meio que no ombro, assim, de vez em quando acompanhando o personagem, quando ele tá usando a força. A câmera meio que dá uma sugada assim, eu achei bem interessante. Inclusive as batalhas com os outros personagens assim, bem legal, a movimentação tá muito boa. Eu acho que vai ser interessante, hein? Mas vai ser single player só? Ou vai ter online?
Até parece jogo daí. Vai ter online.
A priori
agora eu não sei não, porque jogo de Star Wars não tende a ter online, a não ser que seja bolado pra isso. Então eu não sei não, viu?
É, o foco desse jogo aparentemente é a campanha, né? O que não quer dizer
Star Wars, em geral,
que não possamos ver modos online, mas
tipo,
o foco
dele quando foi, tirando o Battlefront, né? Qual foi o jogo de Star Wars que tinha a campanha, focada na campanha, com componente multiplayer? Eu não consigo lembrar.
É, também não, mas eu, cara, a movimentação, ele lembra até algumas coisas do Uncharted aqui, cara. O jeito que ele escala alguns lugares, tudo, é tudo muito escalável, porque tem jogo ali que você... joga e as paredes meio que não existem, elas só existem lá pra impedir você de passar pra um determinado local. Aqui não, ele escala qualquer coisa. Achei interessante essa liberdade. Acho que é um jogo que tá sendo bem cuidado aí. Não parecia ter esse cuidado. Tudo que foi mostrado aí foi muito interessante. É, gostei muito. É isso? A EA? Tem mais alguma coisa? É isso mesmo, né? O destaque da EA pra mim é o Star Wars, né? Não tem jeito, né? Esse gameplay é excelente aí. tô empolgado.
Eu não vou, eu sei não. A EA já me sacaneou duas vezes com Star Wars, então eu vou ficar.
Mas é single player, Easy, não? Ali o negócio do online
sei
é.
Não, sei não, Battlefront sei é uma não, merda. Sei não. O Battlefront 2 tinha um single player também e nem salvou.
É. Mas eu vou com Star Wars aqui, eu boto fé. Quero ver jogos bons de Star Wars. Tá na hora de voltar aos jogos bons, né?
Sim, tá passando da hora.
E aí, Evandro?
Cara, eu vou ficar com o velho FIFA porque é o que eu vou comprar, né? Pelo menos agora que tem um monte de jogo novo, eu... É, eventualmente eu vou cair e comprar. Pagar caro no jogo que é só pela atualização dos bonecos no time certo. Pelo menos dessa vez eles estão me dando uma coisa diferentinha, tá ligado? Não aquele modo história leproso do Alex Hunter lá que ninguém aguenta mais também.
Sim. E tu, Bruno?
É, Star Wars, né? De verdade, dessa conferência toda daí, como eu falei, a única coisa que me chamou a atenção foi o Star Wars.
Bem, muito bem. Vamos para a conferência da Microsoft. Vamos falar sobre Xbox. Xbox. O que é que a gente pode falar? Hein, Bruno? Você que é caixista agora.
Caralho, virou caixista. Só porque falou que gosta do Game Pass?
É. Só porque eu gosto do meu dinheiro, né? Eu gosto do dinheiro, agora eu sou caixista.
Meu irmão, eles mostraram muita coisa, viu?
Então, pelo em termos de conteúdo, volume de conteúdo, eles mostraram muita coisa. Mostraram muita coisa mesmo. Muito jogo aí, eu acho que pecou, mas não foi só um problema da Microsoft, isso foi um problema geral da EC3, teve muita CGI e pouco gameplay, cara, então eles mostravam muita coisa grandiosa dos jogos, mostravam muita CG, mas pouco gameplay mesmo, né, mas a gente acabou vendo coisas muito bacanas, por exemplo, uma aquisição nova que a Microsoft fez de estúdio, ela acabou adquirindo a Double Fine, ou seja, aumentando o portfólio de estúdios dela.
Caralho, Double Fine do nosso amigo Tim Schafer,
inclusive. Exatamente, inclusive o Tim Schafer foi lá no palco, fez piadinha e tudo.
Aliás, teve um videozinho, momento... né, até o um videozinho quando eles decidiram comprar, né, e tudo, teve o dia
da foi muito engraçado, assim, não, mas mesmo no palco ele falou assim, ó, ele tava conversando no palco, falou assim, cara, vocês sabem que eu sou um cara de equipe e tal, então se vocês precisarem de ajuda com qualquer coisa, é só me avisar, precisar de alguma coisa de Halo, precisar de alguma coisa do Excel, me avisa e tal. aí o pessoal falou, não, a gente só precisa que você faça os jogos da Double Fine, tá sossegado.
Legal.
Mas é muito legal, cara, foi bacana. A Microsoft, ultimamente, ela tem feito um investimento pesado em aquisição de estúdios aí, porque é uma coisa que é uma força da Sony, né? A Sony... sempre foi conhecida justamente em função da qualidade dos seus estúdios internos, né? E internos no seguinte, não é que nasceram lá, alguns estúdios nasceram na Sony, mas ela acaba adquirindo, né, absorvendo muitos estúdios para virarem estúdios internos, e isso reflete na qualidade dos jogos first party da Sony. E é uma coisa que a Microsoft entendia que ela tinha uma certa deficiência e que acabou nos últimos tempos, aí nos últimos 2 anos a gente tem visto um esforço muito grande dela de adquirir estúdios grandiosos aí.
Eu tava vendo aqui, Bruno, o Minecraft Dungeons. Minecraft é uma grande IP da Microsoft, né?
Sim.
Um fenômeno mundial e tudo mais. E aí eles mostraram esse Minecraft Dungeons, que foi um negócio inédito, né? Não tinha, a gente não sabia muito sobre. E
já tinha mostrado, na verdade, um pouco do Dungeons, né?
Mas o gameplay mais... desse jeito?
É, não, eles mostraram mais coisas agora, mas isso...
O jogo tá parecendo Diablo, mano.
Mano, Diablo, isso vai vender igual o água no deserto, maluco. Porque tá a galera que joga vai querer jogar. A galera que já joga pra caralho até hoje Minecraft, porque é coisa nova.
As aventurinhas, dá pra fazer as party. Cara, que conceito legal, cara. Achei muito legal, mano. Porque o Minecraft, ele é assim, era aquele negócio. Construir mundos, liberdade, aquela coisa toda. Aqui é um jogo mesmo, mano. Aqui é um jogo, não que o anterior não seja jogo, né? Mas aqui é um jogo, tipo assim, você tá seguindo uma história, né? Achei bem interessante. Tô bem, bem curioso pra ver esse Minecraft Dungeons. O novo Ori, né? O Ori vai ser lançado ali em 2020.
Pô, bonitaço, hein, mano?
Sim.
Tá fevereiro. Lindo, cara. Lindo.
O trailer, cara... meu Deus do céu, né?
E a música? Absurdo, a música, né? Já é foda no primeiro. A musiquinha do trailer ali tá louco.
É loucura, cara. Ori é loucura. E, de novo, lembrando que, como a gente mencionou num bônus recente aí, vai estar já disponível no Game Pass no lançamento, cara. Aliás, importante falar, esse pra mim em termos pessoais, foi o melhor anúncio da E3 inteira, não do Ori, mas a questão do Ultimate Pass, cara. Que a Microsoft já tinha avisado...
Explica aí, Bruno, o que é o Ultimate Pass.
Então, a Microsoft, pra quem não sabe, ela tem um serviço de assinatura, que é o Xbox Game Pass, que é um serviço como se fosse, entre aspas, um Netflix do Xbox, a priori, né? E ela já tinha anunciado que ele ia estender o Game Pass para PC, né? Então, assim, além de você contar com uma lista de 100 jogos, pelo menos, todo mês, pro catálogo do Xbox, você poderia expandir isso pro PC também, inclusive com jogos exclusivos para cada plataforma. Então você pode ter jogos pro PC que de repente são jogos feitos para PC mesmo, para teclado e mouse, que você não teria no Xbox, e aí ele faz parte desse catálogo. E o que eles fizeram foi uma sacada genial, que é o seguinte: em vez de oferecer o serviço só em separado, eles juntaram e ofereceram o que chama de Xbox Ultimate, o Ultimate Pass, que é o seguinte: nele você tem o Xbox Game Pass pro Xbox One, você tem o Game Pass pra PC e a assinatura da Live num pacote só, né? Isso tudo, os serviços assinados saem por aqui no Brasil por R$40 por mês, tá? Então não, ele sai mais barato.
Não, é de graça, muito pelo mais... que, mano, pelas opções. Bruno, fala alguns jogos que tem no Game Pass pra turma.
Cara, por exemplo, o Jurandir, que ama o Tomb Raider, Jurandir, tem todos os Tomb Raiders do Date Reboot.
Tem, então tem o Ori, o Tomb Raider Definitive Edition, o primeiro, que é
ele
foda.
Tem o Ori, exatamente. Ele tem Gears, você gosta de Gears?
Todos os Gears
estão lá.
Tem Guacamelee 2.
Agora você falou minha língua, maluco. Mano. Eu já cogitei pegar um Xbox One do mais modelo mais barato só pra jogar todos os Gears, mano.
Mas então, tá tudo lá, inclusive a versão Ultimate do Gear, do Gears lá, o primeiro que eles fizeram. Remake, lá.
Né? Eu tenho pro PC, mano, só que eu comprei PC que tava na promoção. Só que eu não consigo jogar no PC, manja, Vibesha? Eu tenho que jogar no videogame, na sala, na... Uhum. Pra mim só funciona assim.
Então, e com o caso do Game Pass, você pode fazer isso, inclusive, ele carrega o teu progresso, isso é uma coisa muito bacana. O Game Pass, ele carrega o teu progresso, se você tá jogando no Xbox e continua no PC, ele pega o teu save automaticamente da live e já joga, você continua o progresso ali. Então ele tem essa coisa do cross-save também. Multiplayer entre eles você consegue fazer. Então, além do catálogo enorme de jogos, como a gente falou, no mínimo, né, 100 jogos por mês, mas na verdade esse catálogo é muito maior, você tem jogos que saem, por exemplo, todo exclusivo da Microsoft, ele sai direto no lançamento já pro Game Pass. Então, por exemplo...
Bruno, dois jogos que eu falei no 2Pack recentemente, a turma falou que foi atrás, gostou e não sei o que, que estão no Game Pass. O Undersong e o The Messenger. Só isso. Olha daí, mano. É muito jogo bom.
Irmão, eu tô viciado na trilha sonora. Eu não peguei ainda o Undersong pro Switch, né? Porque tem muitos outros jogos aí no caminho. Mas a trilha sonora do Undersong demais, tá, mano, sempre aqui no celular. É muito boa, velho. Aquela trilha do... A trilha do trailer, que é a minha favorita, que eu esqueci agora o nome, é muito boa.
Mas
muito
o Game Pass, eu comparo com a Netflix, cara. Que mesmo que você fala, porra, não vou assistir nada nas próximas 3 semanas, mas compensa pagar essa merda, tá ligado? Porque se você der um... Se abrir o site do Game Pass lá do Xbox e olhar os jogos que tem... Eu falo, cara, eu pagaria o dobro, só por ter disponível a hora que eu quiser.
Sim.
Todos esses jogos aqui, é muito barato pelo que eles estão oferecendo, velho.
E aí veio entre aspas, sacanagem maior, que foi o seguinte: na E3 eles anunciaram, olha, pra quem quiser testar, tá $1. $1, você faz assinatura.
Bruno, Hollow Knight, Bruno, Hotline Miami.
Sim.
Bruno. Cara que não jogou nenhum desses jogos e tem um Xbox, pô, Xbox é R$1.000, mano.
O Hotline Miami, os dois são top demais.
Não tem, véio. Cara, o cara que não foda tem, é isso, Izzy. Não é assim, tem 100 jogos e tem 10 jogos bons e 90 porcaria. É o contrário, tá ligado? Se tiver 10 porcaria, é muito. Tem muito jogo bom, cara. Muito jogo bom.
Exato. E sabe o que é pior assim? Se alguém me perguntasse hoje, pô, eu quero comprar um console e eu quero aproveitar bem e gastar pouco. O cara fala, pega o Xbox e pega o Game Pass.
Tem pensado às vezes.
Porque é o que eu falei, cara. Cara, R$40 por mês, é óbvio que a gente tá no Brasil. Pra muitas pessoas isso pode parecer muito, e é.
Não, mas pessoas. Não pro cara que tá procurando um console,
exato,
né? Tipo, isso é o mínimo.
Então, agora imagina o seguinte, vamos trocar em termos, que é o seguinte: pelo preço de 2 joguinhos no ano,
o cara pagou,
você tem
inteiro,
acesso, né, à biblioteca de mais de 100 jogos por mês no Xbox, no PC e mais a Live, entendeu?
Mais a Live, que vai te dar 2 jogos todo mês também.
Exatamente, aí você tem a Gold lá da Live, que tá te dando mais jogo ainda, cara. Então, você pode tranquilamente passar o seu ano sem comprar nenhum jogo, por exemplo, porque tá tudo lá e os lançamentos da Microsoft já saem no mesmo dia ali, entendeu? Então, pra quem gosta de Halo, gosta de Gears, gosta de Forza, gosta do Ori, por exemplo, que já, como o Evandro falou, já tem o Ori, o The Blind Forest, primeiro, e o Will of the Wisps vai chegar lá no primeiro dia, cara, entendeu? Então,
É muita quantidade de coisa boa por um preço que realmente, se você for comparar com comprar jogos em separado, é até sacanagem mesmo, sabe?
É, até o próprio Switch, Bruno, que a gente sempre elogia, que fala que é um bom console, os jogos acabam sendo baratos, se você fizer esqueminha lá do TV Coins e tal. Tem muito jogo indie, mas só esses indies que a gente já citou, que estão lá no Game Pass, se o cara for comprar no Switch, mesmo usando o Save Coins, já seria uma grana foda.
Vai gastar
mais. Ele comprar o Hollow Knight, não sei o quê, o Undersong, Super Hot, tá ligado? Que tem no Game Pass também, é fodido.
Sim, ele vai gastar muito mais.
Caralho, Super Hot é muito bom, não, velho.
Tem no Game Pass. Isso que é foda. Exato. O foda é você.
Agora, eu não entendo, eu não consigo imaginar como é que esse jogo funciona sem. Eu jogo esse jogo mais na realidade virtual, que é muito louco, né? No controle eu nunca joguei, eu quero ver como é que é. Pra ver como é que é mais ou menos a conversão do gameplay.
É, na verdade, o primeiro dele não era o do VR, né?
Saiu no PC. Pois é, eu tô ligado. Eu fiquei sabendo depois que esse jogo existia fora da realidade virtual, né? Tipo, eu tenho que ver como é que é, porque eu nunca vi o gameplay dele fora.
Além dessa do Game Pass, foi mostrado também ali sobre o xCloud, né? É uma coisa que eles vão lançar pra fazer streaming, né?
O xCloud, ele é um serviço que seria focado no streaming, né? Então, do mesmo jeito que a Sony tem o PlayStation Now, que na teoria funciona pra fazer streaming de jogo, né? O serviço do xCloud vai ser a mesma proposta. É um serviço de streaming. Então você vai poder escolher, no caso do Xbox, se você quer baixar o jogo no formato que é o Game Pass, ou se você quer fazer o streaming. Só que a sacada do xCloud é o seguinte: você pode usar o teu próprio Xbox como um servidor. Então, ou você usa os servidores da Microsoft, ou você transforma, entre aspas, o teu console num servidor de xCloud pros outros devices na sua casa.
E aí?
É um conceito muito bacana.
Só pra falar de tecnologia e hardware também, eles falaram sobre Scarlett, né?
Falaram...
Um pedaço... Mostraram recursos, né?
Isso, no fechamento...
Teraflops!
No fechamento da conferência, eles acabaram falando sobre
arquitetura Zen 2.
Então, eles não deram, detalhes. Eles não deram muito detalhes. Acabaram falando sobre...
O HD lá, né, Bruno? Que isso aí vai
SSD,
dar uma mudada foda,
SSD, viu?
Isso, então, vai ser híbrido, né? Na verdade, eles falaram sobre isso, que vai ser um sistema híbrido e que eles vão usar, na verdade, o SSD como se fosse uma extensão da memória RAM, que é um formato até que faz todo sentido se você parar pra pensar. Ele acaba usando o armazenamento de disco rígido, que é mais barato para armazenar coisa pesada, e aí ele usa, digamos assim, o SSD para ser um acesso mais rápido daquilo, né? Mas eles não deram muito detalhe, é que tá, eles falaram muito termo ali, falaram futuro, não sei o que, não sei o que, meio que por cima ali, mas eu particularmente achei que faltou dar detalhe, mas
mostrar o console, tem que mostrar o designzinho, Bruno, pra turma ficar
isso,
no hype.
Então.
Uma caixinha bonita, com Edzão, pá.
Acabaram confirmando o período de lançamento que vai ser pro final de 2020, né?
Eles falaram do 120 FPS e do resolução 8K. Mano, 4K, que é o 4K, não chegou ainda.
Caralho, pois aqui. Eu já ia falar, 8K, mano, nem quem é que tem TV ou monitor 8K? Mano? Até 4K, especialmente no Brasil, a adesão deve ser bem baixa, né?
4K já custa o preço de um Celta, caralho, imagina mandar um 8K, vai rodar
aí são dois Celtas.
Mas o futuro é isso aí.
Eu tava vendo aqui que o Scarlett, ele vai ser lançado junto com o Halo Infinite, né?
Isso, então, aí uma coisa que eles confirmaram é que
mostra
o
Halo Infinite
vai ser um dos títulos de lançamento do Scarlett. Mas aí eu como aí eu posso falar, porque eu amo o Halo e eu achei muito fraco o que eles mostraram do Infinite, que era muito fraco. Eu achei
é um carinha aleatório ali, né?
Não, então, eu achei feio, principalmente se você parar pra pensar, peraí, isso aqui é o que vai lançar com o Scarlett? Ele tá feio pros padrões de hoje, e isso porque era uma CG, e a CG tava feia. Aí eu fiquei meio chateado, assim, com o que eu vi do
Halo. Mas é só você ver... Nada. Aquilo que a gente tava falando do Ori. Olha o vídeo do Ori, mano. Que coisa inacreditável, graficamente falando, artisticamente falando.
Artístico,
aí você vê esse do Halo, você vê assim, meu Deus, geração passada, né? Não parece futuro, né? Não parece futuro, não.
Que foi uma coisa também que me chateou um pouco com o caso do Gears. E o que me estranhou ainda mais, porque assim, o Gears tá pra lançar já. Eles confirmaram que o lançamento do Gears é esse ano e não mostraram gameplay. Mostrou lá a CG e tal. Mostrou CG de um modo novo, que eu achei legal, tudo bem, mas não mostraram gameplay. Anunciaram um modo de jogo novo, que é muito bacana, tal, pra três jogadores em co-op, inclusive com co-op local, que vocês sabem que eu amo, adoro. Só que gameplay mesmo não mostraram. Até esse modo novo, eles mostraram em CG. E é um jogo que tá pra lançar.
eu fiquei. Isso me deixou um pouco confuso, sabe? Falei, pô, é o tipo de jogo que já tá pra lançar. Vocês estão falando dele na E3, já falaram na E3 passada. Mostra gameplay então, né? E não mostraram.
Eu fico impressionado como que ainda não fizeram um filme ou uma série sobre Gears of War, cara. Porque teria muito material aí.
Isso tava planejado ainda lá das antigas, quando o Cliff Bleszinski, que ainda era o diretor de criativo da parada, né?
É porque acabou
nunca tendo.
O conteúdo é muito cinematográfico, mas do Gears of War.
Mas, Júlio, se tu quer mesmo ver um filme de Gears, se você parar pra pensar, você não quer. Nunca dá certo, Juras. Em tese, um filme de Gears seria massa. Em tese seria massa. Na real, é mais jogo. Tu botar no YouTube todos os cutscenes de todos os jogos e pronto, vai ser uma experiência melhor. Porque filme de jogo nunca dá certo, Juras. É sempre frustrante. É frustrante pra quem curte pra caralho a série. E é frustrante pro observador casual que não entende muito o que tá rolando também. Então, nunca dá certo, infelizmente. Eu queria.
Não tiro sua razão, mas. Eu acho que seria interessante pelo universo que tem o Gears of War.
Pois
dava
é,
pra
mas
ser explorado essa... uma série assim, sabe?
Dava. É um universo riquíssimo. E eu digo mais, o Gears, o legal do Gears é que ele não é aquele clichê do Space Marine, macho alfa, queixo quadrado. Todos a história em si, até se você ver os comerciais, o que eles enfatizam nos comerciais de Gears, é sempre aquela parada mais de tipo, nossa, guerra é uma desgraça, a vida do cara foi destruída, né? Tipo, é uma coisa um pouco mais cerebral e um pouco mais emocional. Então isso torna o material mais interessante do que, por exemplo, Doom, que é só mete bala em tudo, né? É uma parada mais introspectiva, eu acho legal. Só que o problema é que a ideia, a tese, embora seja legal, o histórico de adaptação de jogo pra filme é uma desgraça. Então eu tenho certeza que se saísse, a gente não ia acabar gostando.
Vamos ver. Saiu um trailer de A Bruxa de Blair, né? O jogo.
Nossa, estranhaço. Isso veio do nada,
Nossa, do nada.
Apenas 20 anos depois do negócio ser culturalmente relevante.
Mas eu achei interessante. Eu achei um conteúdo interessante, assim, né? Tem um negócio meio Alan Wake, assim, ele parece um pouquinho um negócio da lanterna e meio
tenso. Lembra bastante mesmo,
né? Ele tem uma parada bem Alan Wake. Mas eu acho que o grande destaque, a gente vai falar de outras coisas, obviamente, mas o grande destaque dessa conferência da Microsoft foi quando eles foram falar de Cyberpunk, né? 2077.
Porra, maluco! Esse jogo, puta que pariu.
E aí, macho, absolutamente do nada aparece um personagem e a câmera tá assim...
Não é um personagem qualquer, dele. É o Johnny Silverhand que tava nos jogos antigos.
É. E aí, quando sobe, é a captura de movimentos, é o Keanu Reeves.
Animal, mano.
E aí, vai pro palco e é o Keanu Reeves, velho.
Muito massa.
Que momento, cara. Que momento legal.
E o cara é muito carismático. Mano, o Keanu Reeves é carisma puro, velho.
Ele tá no auge disso, né?
Sim.
Ele é o cara que
abraçou. É curioso para pensar, o Jura sabe disso muito bem. O Keanu Reeves, a carreira dele foi cheia de baixos e baixas, porque ele tem muito poucos acertos, assim, de crítica e público. Foram relativamente poucos. Você tem Matrix e você tem agora John Wick. Os filmes que ele fez, tem o Bill e Ted lá dos anos 80, né? Mas foi muitos filmes
Caçador
que
de emoção dele, mas é muito bom também.
Caçador de emoção é bacana. É bacana, sem dúvida,
é
bacana.
É o pai do Veloz Furioso, Caçador de emoção, mano.
Pior que é mesmo. O esportes é o cara se infiltrando na gangue de esportes
radicais. Tu lembra isso? Que o primeiro Veloz Furioso em 2000, eles estão indo roubar um caminhão.
Roubar TV e videocassete, DVDs, mano.
DVDs.
É DVD e aquelas TV com videocassete embutido embaixo.
É.
Aí virou uma parada, os caras são praticamente super-heróis, mano. Olha só, porque o Keanu Reeves, ele teve muito filme ruim no catálogo dele. Veio o John Wick, aí revitalizou a carreira dele, né? E agora o cara tá na crista da onda, né, maluco?
É, agora o John Wick são, é uma trilogia espetacular, sem defeito, a mim, todos os três, 10 de 10 ali, irretocável. São um filmaço.
Falar que eu nunca vi o primeiro completo, nunca vi o segundo, ainda não vi o terceiro, velho. Eu me sinto um merda.
Macho, é inacreditável a parada. E o cara mexe em arte marcial e tudo. E vê ele ali, cara, e brincando, e se permitindo, sabe,
zoar. Pô, a referência à Matrix
que ele viu esse ano. Esse ano, esse ano ele decidiu abraçar a internet.
O meme, que virou o Zé Meme.
O Keanu Reeves. E aí virou a piada lá de tudo, quem derrotaria Thanos? Aí o John Wick derrotaria Thanos, o Keanu Reeves. E aí ele vai pros programas, ele tá se divertindo, ele tá fazendo um monte de coisa legal. Aí ele apareceu no Cyberpunk, que foi uma surpresa do caramba, meio que fantástico. E é uma nova era dos grandes atores e atrizes de Hollywood, emprestando seus rostos mesmo.
Reais, né, cara?
Pros grandes jogos, sabe? Isso é muito legal, cara. Achei muito, muito legal. Ainda me preocupa um pouco com Cyberpunk, essa parada da primeira pessoa.
Mas não, eu acho que vai ser divisor de águas, cara. Se tem duas empresas que podem fazer jogos que vão entrar pra história e ter divisores de águas, é a Rockstar e a CD Projekt aí. E o Cyberpunk, eu tenho até medo do que os caras vão entregar.
Mano, eu tô muito empolgado, pior que é ano que vem, né?
Logo aí, é. Mas ele não parece um jogo distante pra caralho, parece assim, vai sair daqui 4 anos ainda, pelo que a gente vê nos trailers.
Cara, eu sou muito fã da temática Cyberpunk, né?
Pra então, impressão filme, que é bem depois, viu, Evan?
É bem
depois dessa
não parece, geração. Não dá pra imaginar que tem, daqui menos de um ano a gente vai jogar isso aí. Não parece, tá ligado? Mesmo que fale, beleza, é pro PC da NASA ou é pra próxima geração, você vê o trailer e fala, caralho, eu não vou, não é, a gente não vai jogar isso aí logo tão cedo. E não, caralho.
Não, e não é a próxima geração, na verdade.
É, então. Mas
você tá vendo tudo isso que vai rodar no seu Play 4.
Mas é isso que eu tô falando, Bruno. Sabe? Ainda que a gente pense, não, beleza, é o PlayStation 5, é só é a próxima geração. Já seria de duvidar, tá ligado? Eu tenho o trauma dos jogos da Ubisoft, manja, que mostra, caralho, vai ser foda o Watch Dogs. Aí você vai jogar mó GTA genérico. E o Cyberpunk a gente sabe que não vai ser isso, cara. Porque não é da Ubisoft. Isso que é o foda. Esse trailer tá muito animal, a jogabilidade... Mano, esse jogo vai ser assustador.
É, mas vai ser multiplataforma, né? Ele foi mostrado na conferência da Microsoft, porque, enfim...
Isso aí é uma coisa que a ausência da Sony favoreceu muito a Microsoft, né? Porque ela acabou pegando muito conteúdo third party, que é multiplataforma, e mostrando na conferência dela, o que acabou aumentando a robustez, né? Da conferência dela. Inclusive mostraram também aquele videozinho lá do Elden Ring, né? Que é o produto exato, do pessoal, né, da From Software. Sim. Com o...
George Martin?
O George Martin lá. Eu achei bem qualquer coisa, Game pra ser bem Thrones. Honesto, o vídeo, hein, cara? Eu achei bem qualquer coisinha.
O que, ele não mostrou, cara, muito também, né? Não mostrou muito.
Não, mostrou um vídeo
medieval
lá.
Medieval e tudo mais.
CG total. Sabe uma coisa que me causou um espanto? Quando eles mostraram Forza, eu falei, cara, Forza de novo, eles falaram do Forza Horizon 4. É. E aí mostrou o DLC do Lego, cara, tocando a musiquinha do Everything is Awesome, do filme lá do Lego. Sim.
Uhum.
Cara, que vídeo bacana, cara. Me deixou muito empolgado pra jogar Forza Horizon com o DLC do Lego. Ele é um DLC justamente que você tem as mecânicas e a física do Forza Horizon, mas com carros de Lego e pistas construídas com Lego. Então aquela coisa de você... Não sei se vocês chegaram a jogar o Forza Horizon. Tem muito objeto destrutível no cenário e tal. Só que de Lego, cara. Eu achei muito legal. Muito legal.
É, tá uma muito revitalizada boa no jogo.
Legal.
Cara, ideia. Muito legal.
É, tem um jogo que foi surpresa pra mim. Foi Battletoads, né? Mostraram lá o Battletoads. Battletoads é o Tartaruga Ninja da Microsoft.
Eu achei maneiro pra caralho aquele estilo, hein, mano.
Você achou?
Visual. Eu gostei, cara. Ah, você queria o quê, Bruno? Estilão das antigas?
É porque os antigos era mais sujo, né, mano? Era um negócio mais sujo, mais...
Mas eu não gostei da proporção dos personagens. Eu não sei, cara. Eu realmente não gostei. Eu não sei o que eu esperava. Eu esperava algo mais puxado, diferente, no máximo, pra um Streets of Rage 4, naquele estilizado. Eu acho que eles estilizaram demais. Puxaram
tu viu que tinha a fase da motinha também?
Sim.
Igual no... Mas clássico, tem que mostrar a fase da motinha, né, velho?
É, muito legal.
Mas assim, tá um visual muito cartunesco.
Pra caralho.
Cartunesco demais, inclusive. E mas eles querem fazer o Battletoads ser o novo Tartaruga Ninja. Então, é isso, né? Não tem muito o que falar. É um visual muito, muito cartunesco. Deixa eu falar de outro jogo aqui, que foi mostrado. Tu falou de Lego ali. Vai ter Lego Star Wars... Skywalker Saga, cara. Todas as histórias dos Skywalkers em Lego vai sair aí. O jogo é interessantíssimo, porque o jeito que o Lego conta suas histórias é bem divertido. É bem legal. E é Star Wars, né, cara? Tô doido pra ver, tá bem bonitinho.
É,
tá
Lego
bem
também
bonitinho. Cara, eu vou te falar, os jogos Lego, eles parecem muito divertidos, mas nunca me fisgaram, você acredita, velho?
Cara, isso é bem legal. Pra jogar multiplayer é muito divertido também, é muito legal.
Acho bem interessante. Foi mostrado alguma coisa de Fly Simulator lá, que
o que mais me chamou atenção, hein, mano?
Pois é, mas o que mais me chamou atenção não foi isso.
Foi
o visual lá do Age of Empires 2, mano. Eles lançaram um visual novo lá do Age of Empires. Eu, caraca, que negócio aleatório foi esse aqui, mano? Eu gostei pra caramba ali quando eles mostraram. Esse Fly Simulator, vocês têm vontade de jogar Fly Simulator?
Eu fiquei com vontade, só pra ver os lugares, pô. Se tiver no Game Pass, tô baixando. Comprar, jamais comprarei, né, jogo de Xbox. Mas se eu tô no Game Pass, já tá pago mesmo, tô aí 3 anos. Tudo que soltar pra jogar. Garantir todos os steel pack.
Fizeram um anúncio muito interessante e bem inesperado do Phantasy Star Online, cara. Eles vão trazer pra território americano e vai ser exclusivo pra Xbox e PC.
Olha aí, outra coisa que vai ser exclusiva é o controle novo, né? O controle Elite 2 dele, né?
O modelo 2 do Elite.
R$5.000.
Mais caro ainda, mano, que o bagulho vai ser tipo R$2.000 aqui no Brasil. Um
Bluetooth. Ah, bateria de 40 horas.
Sim. Caralho.
Caraca.
Aquele de novo, aquele Overwatch genérico deles lá, não foi na Microsoft que apareceu? Blind Edge.
Ah, é o Bleeding Edge, que é justamente de um outro estúdio que eles adquiriram lá, que é o pessoal da Ninja Theory.
Mano, Overwatch genérico, né? Também conhecido como Overwatch genérico.
4 contra 4. Não, então, mas ele é terceira pessoa, né? Não é nem primeira pessoa. 4 contra 4. Ele é um mix de Overwatch com Fortnite.
Sim. É, parece ser legal. Zoeiras à parte, parece ser legal. Tem potencial, eu acho. Mas o povo deu uma chorada porque o estúdio foi o que fez o... Ai, caralho, aquele jogo lá, como que era, Bruno? O Hellblade?
É, o Hellblade lá, o Shen.
É, e aí o povo queria mais daquele tipo e tal. E, mano, o nego quer dinheiro, né? A turma tá jogando PVP, vai ter isso aí que não é.
E o Gears Pop?
Gears Pop. Zoado,
é pra pegar a galera do Lego aí, ó. Turminha que joga
não,
Lego.
Mas eu vi... Aí, olha que coisa bizarra. Gears de verdade, eles não mostraram gameplay. Aí esse Gears Pop, eles mostraram gameplay e é ruim. Eles mostraram gameplay e não me interessou nada de gameplay, cara, que eles mostraram. Eu já não tava gostando da ideia do gameplay jogar o Gears of War em formato pop, até aí beleza. Eles não tinham mostrado o gameplay, mas aí mostraram, cara, e não me atraiu nem um pouco. Mas nem um pouco, não tem nada a ver com o jogo Lego. Ele é um jogo meio de... parece de estratégia, assim.
Carinha de jogo de celular,
turno, você movimenta. É, é muito cara de celular, e é celular, né? Mas é muita cara de jogo de celular mesmo.
Borderlands 3. É que tem muito R. Borderlands 3.
E tem o Borderlands a porra toda no Game Pass também.
Isso, pra quem gosta de Borderlands, meu amigo Handsome Collection aí tá lá e é um baita de um jogo também.
Qual foi o grande destaque então da Microsoft aí? Nessa. Foi o Ultimate?
Pra mim foi o Ultimate Pass, né? Total.
É, como serviço. E como jogo é foda falar Cyberpunk porque não é exclusivo, né? É. Talvez tenha sido ao lado do Final Fantasy lá, tal, na Square, ou do Zelda na Nintendo, que a gente vai falar mais pra frente, o grande momento da E3. Mas como não é exclusivo, não dá pra falar que foi o destaque da Microsoft.
É, mas foi dentro da conferência da Microsoft, né? Então...
É, outra coisa que eu esqueci de falar é que mostraram também o RPG novo lá de Dragon Ball, né? Que vai ser um action RPG lá, o Kakaroto.
Kakarote. É. Destaque pra mim foi o vídeo do Ori, cara. Meu Deus do céu,
mano. Mostrou. Foi na Microsoft que mostrou aquele 12 minutos da Annapurna. Nossa, aquele eu fiquei com muita vontade de jogar. Que tem uma visão de cima de um casal discutindo e tal. Vocês viram esse trailer aí?
Acho que foi no da. Ele mostrou Square, em não? Dois, na verdade. Ele mostrou. Eu acho que ele mostrou no da Microsoft também. Mostrou mano,
bom jogo, meu Deus. Isso aí sabe.
É muito legal. Muito legal mesmo.
Como
é
o nome desse jogo?
12 minutos. 12 minutes.
É, então. Não, não foi na Microsoft, não.
Então foi no da Square que mostrou.
Acho que foi na escola. É, destaque pra mim foi o vídeo do Ori que foi liberado, que eu achei lindíssimo. Eu acho, cara, artisticamente. Que tesão inacreditável. E a música, né, cara? A música é perfeita nesse jogo, mano. Meu Deus do céu.
Não, mostrou no Xbox sim, viu?
Mostrou porque eu vi no dia de noite que eu cheguei.
Mostrou no Xbox, foi. É muito bom esse jogo, cara. Muito bom.
Como é ele aí? Eu não tô ligado.
É o seguinte, é um jogo que se passa nessa mesma sala e aí você tá preso num looping temporal de 12 minutos. E aí, toda vez que acontece alguma coisa que você tenta impedir, aí acontece alguma outra coisa. É aquela coisa do feitiço do tempo, manja, que você tá preso no mesmo Sim. loop temporal e tem que ficar tentando resolver as coisas. Só que é muito bacana o jeito que eles fazem, cara. Muito bacana.
Tem uma resenha se aproximando.
E essa empresa só faz jogo foda, mano. O Edit Finch tá no... Puta, tá onde agora, Bruno? Na live? Ou no PSN?
Bom jogo também. O What Remains of Edith Finch? Sim. Acho que já foi.
Tá de graça em algum lugar aí.
É. É que ele já esteve na Plus, né? E eu acho que agora ele deve estar na Gold.
Mano, bom jogo. Terminei duas vezes já.
Excelente. Não tinha visto o trailer, vi agora. Meu Deus do céu, mano. É muito que negócio legal. Então, o meu destaque foi o Ori. E tu, Evandro? Foi Ultimate ou jogo?
Cara, então. Se for falar de coisa exclusiva, é o Ultimate mesmo. Agora de jogo.
Eu acho que o momento massa. Massa da Microsoft ou o Ken Reeves entrando ali, né?
Sim.
Foi muito legal, cara. Foi muito legal.
Destaque pra todo mundo, sem dúvida.
Vamos lá pra Bethesda? É. Bethesda mais uma vez trazendo seus jogos.
A galera tava querendo que o Todd Howard entrasse já pedindo desculpa pelo Fallout 76.
Ele já disse
que ele fez isso. De graça.
Ele não, mas queriam que ele entrasse arrastando, sendo açoitado então, por...
Ele fez mais ou menos, né? Na verdade ele chegou, falou, reconheci. Ele pediu desculpa, mas pedindo aquele assim, ah, pra quem se sentiu ofendido. Imagina quando você pede desculpa, mas não é desculpa de verdade. Fala assim, não, desculpa pra quem se sentiu ofendido não é pedir desculpa. Foi o que ele fez, falou assim, olha, eu sei que a gente pisou na bola, mas você que acompanhou sabe que hoje o jogo tá muito louco. Ah, a gente melhorou. Porcaria nenhuma, continua com o bug, mano. Tinha que pedir desculpa. Não, é aqui, ó. Pra você que assistiu, eu pedi desculpa aí, mas... O mas, meu amigo, já quebrou.
Estamos devolvendo dinheiro, era o que a galera queria, né, mano? Porque ele fala, você que tem o forte aí, passa a conta que a gente vai devolver.
Mas no geral, foi bem fraco, assim. Teve alguns lampejos de coisas...
Ghostwire, bacanas, mano. Ghostwire Talk lá do Shinji Mikami. Então, esse
Ghostwire eu gostei Resident. Da premissa, mas, de novo, não tem gameplay. Mostra um vídeo muito bacana, bem produzido e tal. Gostei da premissa... Né, o pessoal da Tango lá, que é o pessoal que fez o... Caramba, mano, fugiu de novo. Hoje tô bom com o nome, hein, mano.
O da Tango?
É, o pessoal da Tango. É o estúdio do pessoal que fez o... Como é que chama, mano? O jogo de terror lá, meu.
Tá ajudando fácil.
Evil Within, pô.
Ah, Evil sim. Within. É o Shinji Mikami, macho.
É, caralho.
Sim.
Fala dele então, que é mais fácil, né, dele. Porra.
Ô, oh, caralho.
Então, é o estúdio dele, caramba. Mas ele não trabalha sozinho.
O cara lembra
mas foi ele que criou, Evil mano. Ele criou Resident Evil e criou Devil Within. Não foi, ninguém faz jogo sozinho, mano. São seus indies aí. Mas ele tem uma vibezinha do Death Strange, não? Assim, um negócio meio... Cara, que porra é essa?
Não, eu acho que ele tem japoneses a pegada enlouquecendo, mais do mano. Próprio Evil Within, sabe? Aquela coisa meio Silent Hill.
Sim, sim.
Eu acho essa premissa de que as pessoas estão desaparecendo bem legal.
Tipo um arrebatamento, assim.
Eu me amarro também. Inclusive, vale lembrar, a gente mencionou sobre jogo de filme, o filme baseado em jogo, Silent Hill, o primeiro, talvez seja o mais razoável filme.
É, mas passou também, né? Não aguento mais falar isso de ser o único jogo, não sei o quê.
A gente se coloca com raiva.
É, mas ficou... Enfim. Detetive Pikachu é uma das melhores adaptações aí de jogo. Enfim. Vai ter Elder Scrolls no Switch, né? O Blades. É que o Switch não tem também, né?
No fim, vai ter Witcher 3 no Switchzão, Switch, rodando mano. A 540p, vai ser uma delícia.
O Witcher 3 é do PS2, né? Mas não foi...
Não, o Witcher 3 aqui. É do Play 4, seu louco. Essa
não, eu tô falando o gráfico, mano. O gráfico de PS2, mano. Horrível o gráfico, mano.
Não, o Witcher 3?
Não, o do Switch,
do você Switch? Quer dizer?
Vai ser gráfico do Switch, Bruno. Gráfico ah,
vai ser gráfico de PS2, o sim. Serrilhado dos cavalos, mano. Eu me senti jogando Shadow of Colossus. Do PS2.
Não, mas não é isso, cara. A pegada do Witcher, por mais que ele tome um baque gráfico, é você pensar no mundo que você vai estar carregando na tua mão.
Ah, não. Véio. Pronto, é isso, Bruno. Aí justifica o cavalo ser mais serrilhado que uma serra de corta madeira.
A Epona. A Epona tá justificada, então.
É desculpa, caralho, né, mano? Poxa, só isso, né, mano? Não teve mais nada, Bethesda. O que a Bethesda falou aí, mano?
Não, falou. Pô, teve um Deathloop também, que foi outro jogo que não tem gameplay, mas o que eles mostraram foi um vídeo muito estiloso, a direção de arte dele é muito bacana, e parece Death que vai ser um jogo que você vai jogar com dois lados da mesma história, tá? Uma história meio gato e rato, meio Senhor e Senhora Smith aí da vida, mas eu achei bem estiloso mesmo. Mostraram muito Doom, não que seja ruim, Doom Eternal aí mostrou muita coisa, achei bacana. Mas fora isso... E o Wolfenstein. O Wolfenstein novo tem co-op, né? Tomara que seja local. Eles não mencionaram, mas tomara que tenha co-op aí. Mas no mais, eles mostraram muita coisa de Elder Scrolls, mas não mostraram o que importa mesmo. Eles falaram assim, ah, a gente tá trabalhando no Elder Scrolls 6, que seria a sequência do
Skyrim 2.
Não mostraram nada.
E ceninha pra caralho, né? Gameplay que é bom, nunca ninguém
exatamente,
mostrou.
É, de novo, muita CG e pouco gameplay mesmo. E enfiaram o Fallout 76 goela abaixo. Porque além de anunciar que eles melhoraram muito o Fallout 76, anunciaram um Battle Royale, um modo Battle Royale pro Fallout 76, e uma das reclamações que o pessoal tinha no Fallout é que eles sentiam falta de NPC pra interagir, então ele vai ter um modozinho de história meio guiado pro 76, que vai ter interação de NPC e árvore de diálogos, né?
Esse do Doom tá bem legal, hein? Sangue
Doom é fantástico, cara.
Doom Eternal. Chega no final do ano, 2019. Teve um anúncio de stream, né? Aquele Orion. Todo mundo fazendo stream agora, né?
Então, esse serviço do Orion, na verdade, é um serviço deles que eles vão oferecer suporte aí. E, então, isso que é importante, eles não vão assinar no vácuo. Ele vai rodar dentro do Stadia, por exemplo, ou dentro de serviços que ele oferecer. Então você pode assinar o Orion dentro do Stadia.
É o Telecine Play, Bruno? O cara isso, já vai ter que ter uma parada e aí ele assina.
E ele vai ser dessa pegada. Mas segundo eles, a pegada do Orion é o seguinte: ele roda em qualquer engine e ele vai ser otimizado no nível de código. Ou seja, isso faria com que ele fosse 20% melhor que qualquer outro serviço de streaming aí.
Destaque da Bethesda?
Doom, o único possível.
Não, acho que é o Ghostwire aí, Tóquio, do
Shin Mikami. Destaque, achei bem interessante. Porque Doom eu sabia que já estaria chegando, né? Todo mundo sabe de Doom Eternal já. Eu gostei muito do que eu vi, apesar de não ter nada de gameplay do Ghostwire, mas eu tô muito mais pela história, pela vibe do
que... Na promessa de que tá envolvido, né, Bruno? Não dá pra...
Exato.
Se for nessa, eu também vou aí, mas, pô, que dá vontade de jogar o velho Doom. Doom é
sensacional. E tá no Game Pass aí, galera do Game Pass.
Tá
no
Game Pass. Aí, propaganda, tá ganhando pouco aí. Propaganda tá forte.
Microsoft. Eu já ia falar, o maluco tá falando
demais. Pô, reclama de mim aí, né?
Caixa 2, caixa 3
rolando aí. Microsoft pagando uns, McDonald's pagando outros. A vida é assim.
Queria que o McDonald's pagasse mesmo. Ubisoft, esta empresa francesa que trouxe o Watch Dogs. Watch Dogs 3, né? 2?
O Legion 3, é o terceiro.
É o 3, né?
É.
Vai para Londres. Landa. Ele já começa a treinar Landa.
Se for o que eles mostraram ali mesmo no jogo, é a ideia não é muito boa, gente. Mano.
Vamos combinar que não é.
O foda é aquilo, combinar. Bruno. O Curupira já tá aí, né? Os dois pés atrás quando vê qualquer coisa da Ubisoft. Mas a ideia é boa, mano, pra renovar a franquia.
Eles falando que você pode ser qualquer um. Sim. No jogo, qualquer um.
Você pode recrutar qualquer NPC, mano.
Mano,
exato. Então, assim, inclusive velhinhas, assim, pode... as velhinhas assim andando na rua.
Isso, então. Nós. Se eles falassem assim, ó, você pode recrutar muitos, centenas, eu compraria a ideia. Mas essa ideia, porque aí é que tá. Durante a conferência eles falaram assim, você pode ser qualquer um. E aí depois uma notícia posterior é quase qualquer um. Já começa, entendeu? Aí já começa a mudar a verdade.
É, mas... Aí depois, quando sair, você pode recrutar 20 NPCs perdidos pelo jogo inteiro.
O negócio, mano, é porque a Londres é um local excelente pra fazer esse jogo, esse Watch Dogs, né, mano? Porque depois lá do... Teve lá o Brexit, né? A cidade, mano,
Brexit, que fala.
É? Brexit?
Brexit. É carne, caralho.
Brexit. Carne?
Carne?
É brisket, caralho. Não tem um corte que é brisket.
Brichit?
Com K.
Não, é o que o Vando fala mesmo.
Brisket. Brichit.
Os caras não tem cultura aí. Tem que deixar
com. Mas aí tá. Meu irmão, tá cheio de câmera e tudo que é lugar. Um negócio extremamente vigiado, mano. Londres. E aí, meu irmão?
Não, se eles entregarem
que isso lugar, aí, mano. O jogo lugar bom, perfeito.
É. Que vai morrer o negro, você vai continuar a história com outro personagem e tal.
Sim.
Mas é aquilo, né? O pessoal.
Mr. Robot, não é o negócio. Teve Rainbow Six? Aí, Evan, tu que gosta de Rainbow Six aí?
Forte. Então, isso é o que a gente falou lá no começo do programa. Os caras estão dando a sobrevida pro jogo cada vez mais, né? Anunciaram mais um patch de temporada. E aí, pra quem já joga e não quer parar de jogar tão cedo, isso é legal, cara. Porque vão... E esses, no caso, Rainbow Six ainda são pagos ainda. E a galera compra porque quer jogar ou compra com o dinheirinho do jogo, que a gente já tá acumulando há muito tempo e tudo mais. É legal. A parte competitiva do Rainbow Six tá bem grande até hoje.
Uma coisa interessante também dessa conferência foi quando eles foram falar de Ghost Recon, né? O Breakpoint. E aí entrou o Justiceiro, mano, no palco, mano. O John Bertal. Um cachorro ainda. Caraca, tô amando esse negócio, mano. Os personagens tudo igual, os atores. Os caras vivendo vários personagens interessantes aí. Eu acho muito legal. E eu gostei bastante do trailer.
Parece que tá maneiro mesmo.
Visual, mano. John Bertal só faz personagem maluco, né? Ele... Tava lá em The Walking Dead, no filme lá do Fury, do Brad Pitt, de Tanks. lá no Justiceiro. Não tem um personagem comum, assim, um cara... É, mas tem uma gente boa. Não tem um personagem gente boa.
Um cara normal, né?
Não tem, mano. Só faz esses caras desesperados. Just Dance, né? Não vai parar nunca. 2020 como aí, sempre, anunciado.
É. Mano, vai sair pro Wii, isso caralho.
Foi isso, foi foda mesmo.
Eu pensei que era meme quando a galera postou isso.
Uma coisa que a gente não tá falando é que a maioria dos jogos que estão sendo anunciados, sendo mostrados e tudo mais, a gente vê lá, né, logozinha Xbox, PS4, Switch e Google Stadia, cara.
Sim, isso
Google
é foda.
Google Stadia tá aparecendo em tudo. Fica ligado nisso aí, hein, mano. Porque não teve muitas novidades e tudo, mas tá sendo confirmado um monte de jogo pra plataforma, hein, mano.
Eles fizeram, o pessoal do Stadia teve um outro
um pouco antes,
aí, né? Pré-E3, inclusive.
Né? É uma coisa que eu gostei bastante. Aliás, pra mim foi o grande destaque dessa conferência da Ubisoft. Foi a confirmação, né, do filme do The Division, que já estava anunciado. Já estavam os atores confirmados, né? O Jake Gyllenhaal e a Jessica Chastain. E que ele vai ser lançado pela Netflix.
Então,
isso é muito bom.
Eu achei doideiro isso aí, mano. Muito foda.
Diretor lá, o David Leitch, mano, do John Wick, Deadpool 2 e tudo. Vai ser, cara, elenco excelente, diretor excelente, cara. E The Division é muito legal, um conceito muito massa pra virar série, inclusive. Mas, e saindo na Netflix, funcionou, vai ter sequência.
Vai ter um monte,
acho,
né?
Eles fazem, mas acho muito massa.
É, mas outra coisa que teve aí foi o serviço de assinatura, né? E o Play Plus.
Todo da Ubisoft
aí. Saco, mais vamos lá, a gente vai lançar o 99 Plus quando, hein? Pra turma não pagar $5 por mês.
Já tem,
porque,
né?
Porque, porra, todo mundo... É, a assinatura lá, o 99 Plus, mudar o nome.
Não. E a mesma pegada que a gente tem, a EA também tem, né? O EA Access. E aí o Play Plus é o mesmo formato que você vai lá, assina. E nesse caso, integrado com o Stadia. Como a gente tava falando, você vai lá pelo Stadia, se assina o Play Plus e tem acesso à biblioteca da Ubisoft. Cara, o futuro... Mas, assim, ó. Desculpa, mas o futuro é esse, gente.
Todo futuro,
é o Stadia, não, Bruno.
Já é o presente, mano.
É, não, o futuro não esteja em si, mas todas as empresas vão ter o seu serviço de assinatura pra entregar pra você Game as a Service, cara. Porque assim,
sim,
é o formato que mais dá dinheiro pros caras. Não é vender unidade de jogo, cara. Pegar gente
com... Eu não sei se isso é algo muito positivo, não, Bruno.
Não,
eu
gosto também,
de... Porque tá tudo movendo na direção do serviço, mas... você não vai ter mais nada.
Então, é foda, mas isso já tá
acontecendo na música,
mais fácil,
já acontece no cinema. Pois é, eu sei que já tá... Eu sei que
Luiz
já
quer
tá
receber de graça, se acostumou com a internet pirateira.
Que de graça o quê? Que de graça, porra. Eu tô falando o seguinte, eu não sei se eu gosto muito dessa ideia de que a gente agora não vai ter nada. Tudo tá na mão dos caras, porque
mas
eu sei
do...
sai do ar, o modo de licença...
É igual quando você anda de Uber, você não tem o carro. Você tem o direito
Não, mas aí é
usar o carro naquele período.
É diferente, porque... Não. Porque Uber, qualquer carro que chegar pra te atender, tá de boa. O problema do Netflix, essas licenças e stream, é o seguinte: você vai querer ver um filme, aí virou um mês, o filme não tá mais lá na parada, pronto.
Isso
não,
é uma merda.
A licença expirou. Isso é uma merda, velho. Isso não é um problema que afeta quem usa Uber, por exemplo. Se amanhã não tem mais Gol, não pode mais ter Gol no Uber, não vai te afetar porque vem um
Corsa. Mas você tá pagando pelo serviço, não tá pagando pelo
filme. Eu sei, mas é isso que eu tô falando.
Easy. Tudo desapega,
migrar
desapega,
pra desapega,
e não tem mais volta.
Desapega, cara, das coisas e se liberta.
Olha só, teve vários paradigmas que foram quebrados. Né? Primeiro foi a questão de comprar virtual versus comprar físico. Que eu aderi a isso na hora. Eu detesto coisa física, ocupando espaço. É aquele trambolho, foda-se, tô nem aí. Mas agora você não tem mais o jogo, agora é tudo acessado. Você vai depender de internet pra isso. Isso é uma... Sei não, cara. Não sei quanto.
A gente tá conectado, internet 24 horas. Velox. Ano 2000, lembra aí?
Sabe, meu filho. Nunca se sabe.
Foi uma loucura quando chegou o Velox 24. Estamos
conectados. Velox.
Hoje, se a gente estiver desconectado, a gente tá morto. Sabia disso? Um abraço aí pros amigos que moram em lugares um pouco sem acesso aí. Mas é...
Cemitério, cara, ele tá morto. Mas aí, falando disso, futuro, isso é uma notícia do Stadia, que o cara, a cada uma hora jogada em 4K, o consumo da banda vai ser 15 GB, moleque. Aí vai retornar naquela discussão lá de limitar, né?
Internet gate.
Porque é limitado, mas não é. A gente gasta aí torneira aberta de dados vindo e ninguém se preocupa com isso.
Não.
Agora, se nem começar a jogar 4K de 5.1, mano, aí as operadoras ficam como?
Deixa eu fazer um questionamento aqui. Foi mostrado nessa conferência um jogo chamado Gods and Monsters. Igual Zelda, mano. Que porra foi essa, mano?
Cópia.
O jogo é igual, né, mano? Meu Deus do céu, mano. E aparece lá um jogo indie desenvolvido pelos criadores de Assassin's Creed Odyssey. desenvolvido, né? Copiado. E jogaram muito é. Zelda. Vamos criar um jogo igual. Deve ser legal. Se for igual a Zelda, legal pra caramba, então. Vai sair pra PS4, Xbox, Nintendo Switch, PC e o Stadia. Dia 25 de fevereiro.
Teve um anúncio bacana que o pro Evandro que gosta aí do da Hora da Aventura.
No Brawlhalla, né?
No Brawlhalla.
É o cara fazer nem jogar.
Me refresca a memória, o Brawlhalla é aquele meio que...
É o Smash genérico.
É o Smash genérico, é de graça e tem
o... Smash genérico que todo mundo tava curtindo no Switch antes do Smash sair.
Exato.
Mas é bem feitinho, mano, a ideia é boa. E ele é grátis, né, então... Se tem coisa nova, mantém a galera...
Então, é grátis, só que o grátis dele não tem acesso a todos os personagens, né? Então eu duvido que o pessoal da Hora da Aventura esteja ali. Vai fazer se comprar um packzinho bonito, né?
Não, no anúncio fala que é de graça.
Não, o jogo é.
Não, a Hora da Aventura.
Aí.
Eu não baixei não, mas no anúncio falaram que era de graça. Vamos ver.
Quero saber dos senhores o destaque desta conferência. Vou ficar com Hot Dogs pela premissa? Premissa interessante, Hot Dogs.
Se for o que prometeram, jogarei. Porque o 2 é maneiro.
London.
Brichite. Eu não compro essa, eu não caio nessa do Watch Dogs, até porque o Watch Dogs, a partir do 2, começou a fazer uma coisa que eu não gostei tanto, que ele começou a focar muito em ação, e esse mostrou muito mais ação do que eu gostaria, porque pra mim a grande diferença do Watch Dogs comparado com os jogos de mundo aberto era justamente você usar muito mais de stealth e tecnologia do que partir pra bala. E no Legion, cara, era tudo na bala, os caras tão bala, eu não compro essa, cara. Pra mim não tem destaque.
Tu, Evan, algum destaque aí?
Hot Dogs.
É, sucesso. Sucesso. Vamos para a Square, rapaz! Um dos momentos mais esperados era a conferência da Square. E, na minha opinião, não decepcionou no sentido do que eu queria ver. Eu queria ver Final Fantasy VII. E eu vi Final Fantasy VII. Mano, e eu tô muito empolgado. Mas
eles anunciaram essa porra tem 4 anos, né? Esse remake? 4 anos.
Isso não importa, eles mostraram agora. Eles mostraram, me emocionei pra caramba, aquele comecinho lá com a câmera na Ares e ela subindo e mostrando a Midgar inteira e depois focando lá no trem chegando. Exatamente no meu último Pancatop, eu coloquei esta música, né? Que é a música que sobe e desce e tudo mais. E eu acho iradíssima e me traz uma nostalgia gigante, o Cloud descendo. Cara,
eu quero que legal. Essa parte se dane. Eu quero que essa parte
se empolgou em que parte, Bruno?
O que ele fez foi justamente mostrar o combate, cara.
Sim, o combate foi muito legal, feito, né? Mano.
Aquilo tava louco. Foi aquilo, né? Lá que me vendeu. Aquilo lá, cara, dentro lá da base, na operação de implantar a bomba.
Sim.
Que é uma batalha icônica, porque é a primeira
dinâmico, batalha, né, cara,
que você tem,
cara. Combatinho gostoso.
Porra, fantástico, cara. Fantástico. Aquilo
aquele recurso, Bruno, que ele dá uma câmera lenta, assim, e você consegue selecionar o... É assim, é um jogo que não é de turno, né? Não é de turno como era um RPG antigo. Mas esse recurso, ele meio que deixa o turno, né? Ele deixa paralisado.
É de turno, assim. Ele mescla aquilo que a gente conhecia como ATB lá, que é o Active Time Battle e tal, né? É. Então ele tem um turno, ele tem vez pra agir, só que durante, entre aspas, o turno você tá com movimentação livre. Você só precisa do tempo pra poder executar a próxima ação, entendeu? Uhum. Só que o que ele faz, cara, desse jeito aí é sensacional. Essa batalha, cara.
Sensacional.
Eu tava assistindo, eu fiquei sem ar durante a batalha.
E, e o Barrett, né? O Barrett atirando de longe, né? Porque ele pega os inimigos que estão longe, assim. E a combinação, cara, as matérias na espada do Cloud.
Foda, aquela hora o nego gritou.
Detalhezinho,
mano, com ali, razão. Sim.
Detalhezinho iradíssimo. E na boa, quando mostrou a Tifa. Ah, meu Deus,
a Tifa. Gritou também com razão de novo.
Caraca, a Tifa, que saudade. Eu amo a Tifa, mano. Personagem muito legal e ela muito injustiçada, porque ela sempre ficou muito à margem, assim, né, de ser a menina que é afim do Cloud e o Cloud só pensa na Ares, né? Eu acho que eles podem mudar um pouco esse conceito aí. Ou não, né? Não sei também. Cloud é um ser muito difícil, mas a Tifa é demais, mano. Porradeira e ela dando os combos dela. Iradíssima. A gente viu o Limit Break, né, do Barrett do Cloud, né? Sim. Aquele Omni Slash. Ah, foi fantástico. A trilha sonora maravilhosa, o gráfico tá perfeito. A gente viu o Sephiroth, cara. Sephiroth aparece, cara.
Foda demais, mano.
Tá merda.
Porra. Aí um jogo que pegou a nossa adolescência ali, hein, mano.
É massa ver a galera que cobre videogame e tudo mais. Todo mundo cresceu jogando Final Fantasy VII ali. E ver a data também, né? 3 de março de 2020, né?
Primeiro episódio, né? Lembrando.
Primeiro episódio deve ser Midgar, né? É isso,
então, não? Eles já confirmaram que é Midgar. Já confirmaram, inclusive, depois
E3, só ali dentro e tudo. Ele deve acabar na moto, você saindo de Midgar e... fim do primeiro episódio. Inclusive, tem a pré-order tem várias edições, né? Uma edição deluxe lá, que tem, inclusive, ele na moto, né? Um action figure, assim, maravilhoso. Cara, que momento, que negócio fantástico. Pra mim foi emocionante, eu vi várias vezes. Porque o cara, que saudades, como é bom relembrar essas coisas. E foi muito legal porque não foi o único Final Fantasy, né? Ele mostrou que Final Fantasy VIII. Quando mostrou Final Fantasy VIII, meu Deus, vai ganhar remake também. Como nossa, assim, cara?
Nossa, essa hora aí foi doideira, que absurdo, né, mano?
Eu imaginei o Bruno caindo pra trás, assim.
Eu chorei.
Né?
Eu chorei versão, porque só o,
cara,
só
remasterizado,
o pensamento de poder jogar Final Fantasy VIII no Switch já porque vocês não estão ligados, Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII é o...
O Bruno é fãzão, né, mano?
Cara, Final Fantasy VIII é o Final Fantasy que eu mais joguei na vida, principalmente por causa do Triple Triad.
Como você se sente sabendo que, tipo, 7 é o que todo mundo... Ah, o Final Fantasy VIII, 8 é esquecido.
Cara, não me incomoda, mas o legal foi que justamente durante a conferência, porque o 8 realmente ele tem essa coisa do patinho feio, mas até pelo digamos assim, pelo impacto que o 7 teve, porque ele foi... O 7 teve um impacto muito grande porque, primeiro... Ele foi o primeiro Final Fantasy a fazer essa transição para o mundo 3D. Ele foi o primeiro Final Fantasy a sair no PlayStation, deixando para trás aquela parceria de Square e Nintendo. Então ele tem um significado muito grande. Mas tecnicamente falando, o 8 é um jogo melhor. E ele sempre foi muito, muito injustiçado, entre aspas, né, por essa sombra que ele fez. Tanto é que todos os outros jogos receberam remasterização, menos o 8, cara. E a Square, durante a conferência, reconheceu isso. E ele falou assim, ó, eu sei que vocês pediram e tá aqui, ó. Aí na hora que eles mostraram, tanto que você vê a reação do pessoal, cara. Falei, nossa.
Remacha, foi muito legal, foi muito legal.
Cara, só a ideia de jogar Final Fantasy VIII no Switch, cara, você é louco, você é louco. E não faz o menor sentido que eu posso jogar o Final Fantasy VIII no Vita e no PSP carregando comigo o tempo todo.
Mas é no Switch, é o console atual, mano. É legal isso.
Exato, é o Switch.
E outra coisa, vai ser como é que se diz, melhorado pro hardware atual, na resolução certa, tudo aquilo, né? Os botões mapeados corretamente. Porque até se fosse jogar no Vita ou no PSP, tá faltando dois shoulder buttons, por exemplo.
É, mas é que no caso do Final Fantasy não usa tanto,
né?
Mas...
O que eu gostei também foi um anúncio que foi feito, absolutamente nada a ver assim com os jogos que estavam sendo mostrados e tudo. Momento que a Square falou lá que, cara, as músicas da série Final Fantasy estão nos streams aí. Você pode escutar lá no Spotify.
Isso foi foda.
Apple Music, na Amazon Music, todos eles você pode usar. Caraca, tem todas as músicas de Final Fantasy no Spotify, cara.
Isso que é maneiro, muito cara. Bom mesmo. Isso é muito,
que maneiro. Muito bom. Achei muito legal porque...
E sabe o que foi bom também? A Square, essa conferência da Square foi a melhor dela em muitos, muitos anos, porque ela sempre tinha um ritmo muito ruim. E nessa ela fez o negócio certinho. É pouca conversa e muito jogo. E eles mostraram muito, muito de RPG. Muito de RPG, que a gente sabe que é o que a Square é famosa por fazer, né? RPGs. Então a gente viu um pouco mais do Dragon Quest XI, né? Aquele Dragon Quest XI-S lá, que é muito bacana o modo de você poder trocar o modo em 3D e o 2D da mesma história, cara. É muito bacana. Você viu um pouco mais pra galera que curte MMO, um pouquinho mais do Final Fantasy XIV. Você viu o anúncio deles do próprio remake que a gente já falou aqui. Mostraram até, saindo um pouco do RPG, falaram um pouco do Life Strange 2. Mostraram lá um pouco mais pra... Eu acho que o Life Strange 2 ele tá sofrendo muito.
Não vingou não, né, mano?
Não vingou pela falta de Max e Chloe, né, cara? Falta Max e Chloe. Mas ele tem uma história bonita. O problema é que não tem Max e Chloe, sabe? Então o pessoal que era fã do primeiro... meio que não embarcou, né? Mas ele tem uma história bacana por trás dele, só que não tá conseguindo cativar o público, cara.
Mas foi pra quem alguns jogos, jogar,
tem o primeiro
monte de RPG, né, apareceu aqui, Bruno. Um monte de RPG apareceu aqui pra anunciar que a maioria deles iam chegar no Switch, né? Então tem lá o Dragon Quest, tem o Final Fantasy, o Crystal Chronicles HD, que vai PS4 e Switch. É um monte de... Todos os jogos vão sair pro Switch, né? Esses jogos assim vão sair todos pro Switch. E aí, eu acho que uma expectativa grande que as pessoas tinham da conferência da Square era Final Fantasy e Vingadores, né? O jogo, o tal do jogo dos Vingadores.
Mano, meu Deus do céu, hein? Tinha gente aí falando, nossa, a internet vai parar, jogo dos Vingadores, oh, estamos, como que é o análise acertada pop lá? Estamos em choque com o jogo dos Vingadores. Que porcaria, hein, gente, vamos combinar.
Eu acho depois que do nível que a gente viu lá do Spider-Man, a gente viu aquele jogo do Spider-Man, a gente,
porra, caraca. Mil vezes o Marvel Ultimate Alliance do que esse jogo dos Vingadores genérico aí, mano.
Mesmo o Marvel Ultimate Alliance tendo jeitão de jogo mobile?
É, então, não sei.
Mano, assiste os dois. Me fala qual você tem vontade de jogar, se não é o Marvel.
Eu fiquei muito confuso. Eu fiquei muito confuso porque você vê no vídeo, não era tipo assim, eles não usaram exatamente a imagem dos bonecos do filme e não é a mesma voz, não é o mesmo rosto, né, e tal. Então, às vezes, eles fazem isso pra não pagar a licença de uso da imagem
dos atores. Mas de Play 2, mano.
É, não, foi meio, então, o gráfico da meio tosco mesmo. Mas o que eu não tava entendendo é o seguinte, esse jogo não é canônico nos Vingadores, no MCU, né?
Não. Não, não, calma.
Ele mata o Capitão América, mano.
Esse jogo não faz parte do MCU. Não faz parte do MCU. Mas esse jogo é canon, sim. É que a gente
tá achando. Dentro de quê?
O quadrinho.
Lembra, então, lembra que a Marvel tem diversos. Tem o multiverso da Marvel. Então a gente tem que tomar cuidado. Ele não é canon do MCU.
Sim, eu sei disso, cara. Eu li o quadrinho. Mas de qual universo você tá se referindo, então?
Eu não sei qual, porque eles não declararam. Mas o pessoal, o produtor da Marvel, foi lá e falou que ele é canon. Ele não falou de qual terra que a gente tá falando, de qual universo. Mas canon ele foda. É.
Mas então, se for assim, canon tudo foda. É canon também.
Não, se o cara. Mas você tá querendo discutir com o cara da Marvel que foi lá
e. É verdade, é verdade. É porque não faz muito sentido, tipo, esse canon não pertence a quem a gente inventou agora. Então,
mas não discuta com a Marvel, mas ele pode.
Exato, se o cara da Marvel chegar lá hoje
tá e falar assim. Discutindo com a Marvel, rapaz. A Marvel tudo pode. Tá,
o Kevin Feige vai chegar e falar assim: olha, sabe o MCU? Bacana, mas eu vou criar aqui o meu cenário oficial pela Marvel e vai ser o seguinte, ó. O Homem-Aranha, ele é uma aranha que foi picado por um homem. E se ele falar que é canon, vai ser.
Não, mas assim, o negócio aqui, mano, é porque assim, sabe qual é o maior problema? O maior problema é que a gente acabou de sair de Ultimato, Vingadores Ultimato. Sim. A nossa cabeça está 100% em Viúva Negra ser Scarlett Johansson, o Capitão América, o Chris Evans, Downey Jr. ser o Homem de Ferro. E aí essa galera aqui, ela parece muito com a galera das HQs. Parece sim com a
parece pessoa boneco, das HQs. Jurandir, parece boneco do modo de criação de personagem.
É, exatamente.
Tenta você aí fazer o Tony Stark. Vai sair aquilo ali, tá ligado?
Eu acho que o problema não é não parecer com o pessoal do filme. Não tem problema nenhum não parecer.
Assusta até porque um pouquinho, né? Porque é muito realista, Bruno. Se aproxima da realidade.
Tá, mas pega o jogo do Homem-Aranha, não tem nada a ver com Tom Holland. Mesmo assim, todo mundo abraçou lindamente. Por quê? Porque o jogo é bom. O problema, tem vários problemas.
Ele parece com o Andrew Garfield, né? O carinha parece com o Andrew Garfield.
Eu, particularmente, não acho.
É, do jogo?
O do Homem-Aranha?
Jogo? Do Homem-Aranha do PS4?
É, cabeça. Eu acho que não.
Tu acha que parece?
Tá muito
Peter com Parker? Vontade
pra aparecer. Parece não, mano.
Parece Peter não, velho.
Como não?
É, mano? Que o Jurandir paga muito pau pro Andrew Garfield.
Pronto, é isso, eu agora.
Aí ele quer forçar tudo. Ele quer forçar. Mas
o cara é igual.
Tem, mano, vários problemas com o jogo dos Vingadores. Primeiro, nessa janela antes da E3, teve um vazamento dizendo que o jogo dos Vingadores ele teria um elemento de multiplayer e seguiria um padrão meio Destiny. Isso deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. Então, nesse lado, o trailer da E3 ajudou a esclarecer uma coisa, porque é o seguinte, o jogo vai sim ter esses elementos de multiplayer, porém não vai ser algo igual ao Destiny, você vai jogar com membros dos Vingadores mesmo, então não é o seu personagem genérico que tá lá, e você vai montar times de até 4 pessoas para poder vivenciar essa experiência do multiplayer. Porém, o jogo ainda terá uma campanha, então isso foi importante, o jogo vai ter uma campanha central, um modo que você pode jogar lá a campanha normalmente, e vai ter também esse elemento do multiplayer, então isso foi um ponto positivo, esclareceram esse problema, tá? E o Jurandir vai insistir nessa do Andrew Garfield.
Cara, é igual, mano, cabeçudinho, cabelinho igual, mesmo jeito, mano. Tem
nada a ver, Jurandir.
Igual.
Tem nada a ver. Igual. Se você falar pra mim que ele tá, ele lembra, eu diria até, ele lembra, sei lá, o...
É do quê? O Tobey Maguire?
Não sei. Não lembro o Tobey Maguire.
Não parece.
Ele, mano, lembra o James Franco. Pode até ser mais do que o...
Cara, vocês estão bêbados, eu acho.
Mano,
cara, ele é igual,
Peter Parker, cara. Não parece com ninguém, não. Parece Peter Parker. É. No jogo.
Tá. Mas voltando pros Vingadores. Aí tem o problema do visual, que eu não acho que o problema é não parecer com o pessoal
PS1
do filme. É que PS1. O visual está PS1. Feio.
O visual está feio.
Puta
tá
tíbia feio. Do caralho. E o pior é que não. Os atores são bons, mano. A dublar, os caras
então, aí é que dublagem. Tá. O pessoal que tá fazendo dublagem é um time fantástico, mas a qualidade da arte que tá ali é horrível. No, o problema não é que a Viúva Negra não parece Scarlett Johansson. O problema é que a Viúva Negra parece, como o Evandro falou, um personagem genérico qualquer que pegaram e mal feito.
Sim.
O Thor com aquele cabelo, cara. Que bagulho mal feito. Aquele cabelo nem na geração do Play 2 tinha, mano, esse cabelo.
O Thor é o mais zoado, cara. É pior que o Hulk.
É muito zoado, cara.
Thor tá tipo, legal, tá parece... mano. Barburudo.
Não, tá horrível. E não tem nada a ver com parecer ou não com o MCU, cara. O problema é que tá mal feito. Tá muito mal feito.
E não e tem Gavião assim, Arqueiro, né, mano? Eles descartaram, né?
Não, uma coisa que eles falaram é que no jogo, desse modo Destiny aí dele, eles vão adicionando novos Vingadores no decorrer da... É pra motivar o pessoal que estão jogando, lembra?
Entendi. Sim.
Produzir conteúdo. Então você vai ter os Vingadores básicos, que são esses, e aí nas temporadas eles vão adicionando mais Vingadores. Então você vai poder montar um time com mais Vingadores depois.
O Hulk tá bom, eu gostei do Hulk. Grandão.
É, pô, não menos, tem como errar o Hulk, né, mano?
É o menos pior,
né?
Tem como errar, mano. Ultimato...
Como? É um cara... É um cara... Caralho,
Ultimato
tá
destruiu louco. O Hulk.
Meu Deus, o Juras às vezes fala umas coisas... Meu Deus.
Macho, o Hulk, mano. O Hulk, mano. Cadê o Hulk, Easy? O Hulk virou o acertada pop, mano. Óculos.
Caralho, óculos.
Meu Deus, a análise do Juras é simplesmente só... O cara tava de óculos, então ficou ruim.
Não, eu acho o seguinte...
Eles descartaram o Hulk, mano. Jogaram fora.
Então,
Hulk,
eu acho que
a caralho, revolução... agora que eu vi a foto o que o Juras Thanos... botou no grupo, olha a foto que o Juras acha mesmo que o Peter Parker do PS4 é igual o Andrew Garfield. Ele é louco.
Parece não, mano. O bicho...
Parece não, caralho.
O Thanos matou o Hulk no começo de Guerra Infinita, essa merda.
Não, não vem com essa. Não
eu acho, então, eu, nisso eu concordo com o Juras que faltou um desfecho próprio, com o risco da gente correr...
Eles dispensaram detalhes. Aquele romance lá com a Natasha. Gente, isso aqui não foi tá legal. Começando
a dar um monte de spoiler. É, isso aí foi foda mesmo, hein?
Spoiler de quê, Bruno?
Um monte de filme. Um monte de filme, caralho. Natasha e Hulk, hein? Nossa, ó. E aí, pô, nunca teve, gente. Valeu.
Eu acho...
Só que na Marvel eu tudo pode. Então passou. Faltou um desfecho
próprio pro Hulk. Eu acho que faltou. E faltou resolução pro Hulk. Isso eu acho que faltou.
Esse negócio do trailer dos Vingadores aqui... Deles irem mesclando de um pra outro, assim, não foi legal isso, não?
Não.
Achei legal.
Marvel, não, eu achei o okay, é hater, mas é de novo, é CG, você não sabe se isso vai estar no gameplay mesmo, tá confuso pra caramba.
É, eu tô vendo
pode
aqui.
Pode ser que funcione, GTA funciona às vezes, trocando lá.
Capitão América morre mesmo no trailer, é isso mesmo?
Morre, caralho, a história é em cima disso.
Foda, matar o Capitão América é desgraça, né, mano?
Quadrinho, Jurandir, você acha que ele vai ficar morto por muito tempo?
Primeiro capítulo, já ele voltando.
Mas tem um drama ali, mano, do Tony Stark brigando, Tony Stark meio cabeludo, assim, né? É estranho. Absolutamente nada a ver com o que a gente tá acostumado, né? Mas é difícil, mano. É um pouco difícil, né? Mas vai que funciona, né? Vai que é legal. A gente tem tempo pra trabalhar aí, né? Vai lançar em maio de 2020. Quase um ano aí. Tem tempo, né? Pra mexer. Quem mais? Tem mais alguma coisa da Square aí?
Não, Final Fantasy pra todos dominarem tá bom.
Final Fantasy pra sempre. É isso aí. Final Fantasy, Bruno? Final Fantasy, né?
O destaque?
Final Fantasy 8. Final Fantasy 8.
Rolou no Final Fantasy 8, vai fazer tatuagem, primeira tatuagem.
Não, mas é destaque assim de ver. É óbvio que eu queria muito ver o remake do 8, né? O remaster, na verdade, do 8. Mas o remake do 7 foi o destaque. Que mostraram ali aquela batalha pra cantar.
Gunblade, Bruno. Pluta a arma dessa, você não vai fazer uma tatuagem.
Tem que fazer tatu, Bruno. Tem que ser jovem.
O conceito da Gunblade é foda. Vamos combinar.
Sensacional.
Pronto. A melhor arma dos mundos de videogame.
Você pode literalmente levar uma faca pra uma arma, pra uma luta de armas, que você pode atirar. Exatamente.
Você pode cortar uma linguiça e deixar o Bolsonaro feliz ao mesmo tempo, aquilo.
Ultimamente eu tô precisando, na verdade, comprar um chaveiro que tenha abridor de vinho e abridor de garrafa.
Pingus! Dia dos namorados, mas é a noite de solteiro.
Conferência da Nintendo!
Aí sim, patrão.
Pra fechar a E3, ela começou...
Essa arregaçou. Apesar de ter muita japonesice que não me atrai muito, eu achei que foi forte.
Começou com Dragon Quest e Smash Bros, né? Quando tocou a musiquinha, mano. Musiquinha do Fly, mano.
O jeito que eles apresentam essa galera do Smash Bros. É muito foda, né, mano? Pega na
veia. A galera de todos os Dragon Quest, né? Manda bem, manda bem. É muito legal ver o Fly, o protagonista lá do 8, do 9, do 11. A galera toda, assim, foi muito legal ver a apresentação. Teve Luigi's Mansion, né? 3.
Mostrou lá. Pareceu maneiro também.
Bacana, bacana. Luigi's Mansion é bacaninha.
Me diz o que é esta coisa fofa chamada Zelda Link's Awakening. Pelo amor de Deus.
Bonitinho demais.
Pô, bem da hora. Pra quem não manja, isso é um jogo do Zelda do Game Boy Color, que vai ser um remake. Sim. Tá parecendo bem bacana. Eu curti lindo, o estilo.
Mano. Easy, lindo esse jogo, mano. Pelo amor de Deus, mano.
Bacaninha. Agora eu acho que eles deviam ter feito isso aí com o Link to the Past, pra ser sincero.
Não porque sei. Porque queria o remake do Link to the Past?
Não tem. Mas esse eu acho estilo? Que se vão fazer remake... É, se vão fazer um remake...
Mas já tem aquele... Jogo... A Link Between Worlds é meio... Um
não, mas isso é pro 3DS, pô. Isso é pro 3DS. Eu tô dizendo o seguinte. Mas se bem que... É pro 3DS. Eu queria
ele
algo
pode, assim... Pode acabar saindo, né? Switch. Acho que ele vai sair pro Switch, ele.
Tranquilo. Talvez.
Ô, Bruno, tu que gosta lá da série Mana? Um monte de coisa, hein? Sim. Essa conferência da Nintendo...
Anunciaram
uma carrada de coleções, né?
Sim. Então, no Mana não só anunciaram que estão trazendo vão trazer pro território americano... O remake, mas também uma coletânea clássica que já está disponível, inclusive, dos três jogos Mana, né?
Sim. Secret of Mana, ou Trials of Mana, Mana e Mana. The Witcher 3 no Mano. Switch com aquele gráfico de PS...
Mas me surpreendeu, cara, de novo. O gráfico pode estar comprometido, mas a experiência... Ô
Bruno, tinha sido previsto em um desses leaks aí, a galera tava esperando isso aí já.
Mas uma coisa é fazer leak e outra coisa é você ver o pessoal confirmar. Porque tem muita coisa que vaza e não confirma. Sim. E o Witcher 3, cara, de novo...
Eu fiquei completamente surpreso. Porque
não, eu fiquei. Já tinha essa... Porque não roda, mano. Witcher, vocês não estão ligados.
Roda
mano.
540p, pô.
Mano, meu Deus do céu, então, mano. O Switch, vocês têm que colocar uma coisa na
aquela
cabeça
que é
de vocês.
Da zona
o Switch é um celular,
ter,
velho.
O Switch é um minigame. O Switch é basicamente um tablet. É um chip Tegra de celular.
É Tegra. E é Tegra de geração antiga. Ele tá duas, três gerações atrasados.
Se não mais, porra. Ele saiu em 2017.
Switch é um gráfico de Super Nintendo, mano. Não roda, não, mano.
Então, cara. Então, por isso que quando falaram Witcher 3, eu falo, mano, não vai rodar. Então eu tô feliz, de verdade.
Tem que lançar os jogos não é o com... Não, o Bruno não pode lançar os jogos com música MP3, tem que ser músicas MIDI.
O problema... Caraca, não, Gilles, para, Gilles. O problema não é nem tentar a resolução, Bruno, porque assim, vai ter um serrilhadinho, beleza, mas como a maioria das pessoas...
Serrilhadinho, Izzy? Vai cagar, Izzy, mano.
Tá
tô
muito
sendo,
diferente.
Tô sendo positivo, tô sendo otimista,
o Gera só. Sentado no cavalo, o cavalo parecia que tava montado numa serra elétrica.
Jurandir filho. Exagero da porra, Jurandir filho. Veja,
mas tinha nudez no trailer, viu? Gostei da nudez.
Aí, ó, Nintendo disruptivo, ó.
Vai sair...
Jurandir, olha só, a maioria das pessoas vai jogar isso aí no modo portátil. Então, a tela do Switch só é 720 mesmo, então...
Pequeninha, dá nem pra ver, né?
Caralho, imagina, agora uma parada cara, que... Olha só,
um negócio Witcher que... com você pra todo canto.
Sucesso, hein?
Meu irmão, vai ter uma coisa que vocês precisam achar que é idiotice, mas a gente comentou isso no Tio Pack recente. Que é o famoso Burger Time, que tava esquecidão, um jogo que não via um novo release há muito tempo. Vai sair o Burger Time Party, que foi anunciado agora na E3 pro Switch. Fiquei feliz.
E felicidades, não. Fiquei muito feliz
que
por
alegria,
você.
Que alegria, hein?
Não lembrava, mas fiquei feliz agora.
Vai ter online. Vai ser bacaninha, porra. O Júlio tá zoando aí, um jogo bem bacaninha.
Deixa eu dizer outra coisa, anúncio maravilhoso da Capcom. Resident Evil 5 e 6 estarão chegando ao Switch, mano, junto com os outros lá, né?
Cara, o 5 eu até entendo, mano. Mas o 6 é muita zoeira. O 6 é zoeira demais, mano.
Por que, porra?
Porque o 5, pelo menos, ele teve a coragem de falar assim: ó, é um jogo co-op.
Sim, que é legal.
Combinação, beleza. O 6 foi zoeira. Porque o 6 falou assim: ó, a gente vai atirar pra todos os lados. A gente vai tentar pegar o pessoal do 4, vai tentar pegar o pessoal do 5. É loucura total. Zumbi, sniper. É, zoeirinha, pessoal fazendo piadoca, vai ser louco.
Cara, zumbi sniper, eu tinha esquecido essa merda.
Zumbi sniper. Mano, foi o que fez eu não querer.
Mas, mano, o Romero, não tem um dos filmes lá do Romero que o zumbi usa um revólver lá? Então tá valendo.
Romero é zoeira,
se mano. Se o Romero diz que pode, cara. Porra.
Jorge Romero, mano.
Ah. Romero.
Deixa eu só aproveitar aqui o momento que eu lembrei aqui. Agradecer ao Renan Mr. Lock, que mandou pra mim uma fita de Super Nintendo do Chrono Trigger japonês. Presentinho maravilhoso, muito obrigado de coração, tá guardado aqui. Olhei aqui e vi. Muito obrigado. Lembrança aleatória. É. Resident Evil, né? 5-6. O comercial foi bizarro, né? um casalzinho chegando numa mansão.
É, quem pensou que vai jogar jogo de terror na casa?
Muito sem sentido. Eu sei que eles queriam enfatizar que você pode levar o Resident Evil pra onde você quiser, mas foi
lugar,
muito...
Exato. Na escola, mas, mano, sei lá, cagando.
Olha só, contra Rogue Corps. Hein, Bruno?
Contrazão. Também.
Não, eu achei mas, zoado mano, demais.
Mano, Deus do céu.
Grande. Você acha zoado?
Horrível.
Porra. O Rogue Corps, eu amo Contra, mas esse Rogue Corps, cara, achei zoado demais.
Deixa eu ser chato aqui. Só vou falar isso porque eu sei que o Bruno preza pelas paradas retas. O Corps em inglês se pronuncia core. Sabia disso?
Sim, continua, né, mas ruim. A gente faz... Isso não vai salvar.
Só ajudando, dando a informação. Só tô trazendo a informação, carai. Só tô trazendo a informação, não precisa ficar com raiva, não.
Eu creio que o Easy ia dizer assim.
Ninguém tá com raiva, o problema é que
o Easy só elogia porque é do Nintendo Switch. Se fosse qualquer outro videogame, ele...
Não, eu não elogiei, não, carai.
Tentando mudar o foco, só porque o jogo do Switch tem gráfico de Mega Drive.
Eu nem elogiei, achei mó paia. Tô só dando um adendo aqui pra galera que quer aprender. O corpo
paia demais.
Vai, parece jogo de celular ruim, mano.
Parece jogo de celular. Mas, Evandro, novamente, se a gente meter na cabeça que o Switch é basicamente um celular, como apontou o Bruno, é o que tem.
Já que a gente tá falando dos jogos que ele tá tentando roubar essa ideia do Corps aí por causa do Hard Corps, né? Então, assim, tem um excelente exemplo de um Contra bacana usando o Corps e aí eles me lançam isso aí, cara.
E o Panzer Dragoon, hein? Remakezão pro Switch?
Aí sim. Aí
parece
sim.
Mais interessante, legal, né?
Muito bacana, Panzer Dragoon, cara, é um jogo da época do Sega Saturn lá que era muito bacaninha. E aí eu achei curioso ver um remake dele pro Switch ainda, sucesso puro, né?
Achei legal, achei bem interessante o Panzer Dragoon. É uma franquia que não deveria morrer, né? Franquia clássica dos videogames, chega ainda em 2019. Tem um jogo chamado The Pirate of Sin, do John Romero, que foi mostrado lá, um negócio meio violento, meio máfia, né? Assim.
Eu achei o visual dele muito estiloso, né? Achei bem bacana, assim, o visual dele.
Ah, meu surpresa.
Achei legal o trocadilho do título, né? Empire of Sin.
Sim, a ideia é boa.
O Marvel Ultimate Alliance 3, chegando aí pro Switch.
Então, de ver o Vingadores Boss, até fiquei com vontade de jogar, mano.
Ah, mas sabe o que, me deixou meio chateado? Porque eles mostraram lá um pouco... Ah, mostraram vários times novos, mostraram os X-Men, aí depois no final eles anunciam que isso tudo é Expansion Pack, cara.
Isso eu fiquei puto, maluco, o jogo...
É DLC, porra. O jogo não vai vir completo, você vai ter que comprar os times. Tem que ganhar o dinheiro,
né, Bruno? Porra.
Cara, mas pô, os X-Men, velho, você vai ter que comprar os X-Men.
Tá achando Macho, que é um...
Bruno, as pessoas ficaram tão revoltadas com essas coisas quando eles anunciam que vai sair um jogo pro Nintendo Switch, que quando saiu o trailer do Witcher, ele teve que colocar assim, Complete Edition, né? Assim, pra as pessoas saberem que é um jogo completo e não uma primeira fase do jogo no Switch. Um negócio estranho. Teve um jogo de Olimpíadas lá, né, do Mario Sonic.
Porra, esse aí também vou comprar, mano. Joguei tanto Mario Party que esse aí, no dia que saiu, eu tô comprando.
Legal, né? Teve o Animal Crossing, foi mostrado aí, cara. As pessoas amam o Animal Crossing. Meio estranho, né? Bonequinho e tudo.
E atrasaram o jogo pro ano que vem, né? Daqui a 9 meses. Porra.
É. Agora eu vou dizer o que foi a trollada da Nintendo nessa conferência. Foi mostrar aquela parada do Banjo-Kazooie, né? Porque ele fez uma puta animação lá do Donkey Kong... Do Copa. Copa não, do... Como é? Do K-Roll, né?
Captain K-Roll.
Do Captain K-Roll. E aí aparece lá o Banjo-Kazooie. Caraca, vai ter um jogo do Banjo-Kazooie. Vai ser um crossover com Donkey Kong e tudo mais. E não é...
Seria mais legal.
Caramba, no Smash Bros. Mas você não percebeu de cara o que que era?
É porque eu me iludi.
Tava muito na cara.
A essa altura já tá muito na cara, velho.
Exatamente. Me iludi. Apesar que, aí, ó, pra você ver como a Microsoft lida bem com, entre aspas, a concorrência. Não só a Microsoft, que é dona da Rare agora, né, e das IPs, liberou isso, como a gente viu um outro jogo que é, entre aspas, exclusivo da Microsoft, que vai pro Switch, que é o Super Lucky Tale.
Olha aí.
Sim, o da Processo. Raposinha, né?
Exato.
Que tem aonde, Bruno?
No Game Pass.
Ó, aí, ó.
Eita, e se você quer jogar Banjo-Kazooie, tem no Game Pass aonde? Também.
Loucura, hein? Agora deixa eu dizer uma coisa, grande destaque, explosão de cabeças, e que foi o momento que a Nintendo falou assim, ela já deu uma de Sony, né, vai lançar esse jogo só daqui 52 anos, mas vamos mostrar logo aqui essa parada pra enlouquecer essas pessoas. Mostraram um videozinho, mostrando Zelda, a princesa Zelda, o Link, e não, alguma coisa acontecendo, e aparece que a continuação de Breath of the Wild, mano, está acontecendo, caralho.
E o legal demais o trailer.
É foda, mas jura, você tá ligado que você é pra daqui a uns 3 anos no mínimo.
É, provavelmente é quando eu vou voltar a jogar o Nintendo Switch. Quando sair.
Não, mas que trailer animal, hein, mano? A mudança de tom, tá ligado? Sim, é, sempre falaram, foi a série e tal.
E eles falaram que vai ser um negócio mais sério, mais sério até do que o Majora's Mask, né? Então.
Interessantíssimo, interessantíssimo. A engine tá lá, né, cara? Tá pronta, o mundo tá pronto, cara. É trabalhar em cima disso tudo. Não vai demorar o desenvolvimento que demorou esse jogo primeiro, né? Que já tá tudo lá pronto. É melhorar o que já tem e criar áreas novas. Então vai ser um tempo menor, né? Um tempo menor de trampo. Mas ainda assim vai ser muito trabalhoso. Porque eles querem apresentar coisas novas, né?
Uma coisa importante de mencionar também, e uma coisa importante de mencionar, na história do Zelda, faz um bom tempo que não tem uma continuação direta de um jogo, porque os jogos do Zelda, série Zelda, eles não têm não é uma linha do tempo bem conexa, né? Tipo, não é um jogo aconteceu, aí o próximo é logo, tipo, por exemplo, o Link to the Past, né? O Ocarina of Time não é uma continuação direta de Link to the Past, e esse vai ser uma continuação direta com o mesmo Link. A última vez que isso aconteceu, acho que foi o quê? Foi com... Wind Waker pra Phantom Hourglass, que é o mesmo estilozinho, né? O mesmo estilo cel shaded e tal. Foi a última vez no 3DS, faz tempo pra caralho.
Não, teve o Link Between Worlds, é a sequência do Link to the Past.
É. Mas não é o mesmo... É o mesmo Link.
É
uma continuação direta, pode crer.
É. Inclusive,
mas você não é comum, porque o comum no universo de Zelda é você ter encarnações diferentes do Link.
Sim.
E da Zelda e do próprio Ganon também. Aí, mas existem alguns casos em que a gente teve uma sequência direta. O legal, só
não
é muito
comum.
Não é tão comum. O legal é você ver que eles mostrando, muita gente falou assim, deve ser um DLC e tal. E na hora que eles anunciaram que não, é uma sequência, ou seja, não é algo que só vai... Uma campanha nova dentro do Breath of the Wild, vai ser uma sequência do mesmo tamanho, pelo menos com uma história nova, né?
Eu acho legal por causa do envolvimento emocional que a gente tem já, né, com o jogo. Com os personagens e tudo, então vai ser uma continuação mesmo e vai ser muito interessante. E cara, Zelda, Nintendo, qual a chance de sair algo ruim disso, né, mano?
Tem como? É, não tem.
Porra nenhuma, vai dar um boom de venda de Switch de novo quando sair isso aí.
É isso. Tomara que não demore 18 anos pra sair, né? Mas
tá anunciado. Mano, é foda, porque tava todo mundo achando por causa daquele trailer que, dessa vez agora a Zelda vai ser personagem jogável, que tipo, todo trailer de Zelda dos últimos, sei lá, 10 anos, os caras ficam com essa expectativa e nunca é. Então, sei não.
Visual interessantíssimo, a Zelda com o cabelo curtinho assim, cara. O bicho ressuscitando lá, né? Mas parece um bicho de cabeça pra baixo.
Foda, mano.
Iradíssimo.
Tem uma pegada meio horror, né?
Tem.
O trailer bem bacana. É bem... É tipo, você pega o Ocarina of Time, que é mais, né, mais bacaninha. Aí o Majora's Mask é um pouco mais sério, mais sombrio, aquele negócio lá da lua e tal. Acho. Parece que é mais ou menos isso. Eles vão... É a continuação direta com uma parada mais sombria.
A Nintendo, mano, nunca fez isso, mano. Isso de mostrar que tá desenvolvendo um jogo ali, que... E ela tá mudando, mano. O comportamento da Nintendo, ela tá sabendo jogar. Isso é jogar.
Sim, tanto jogar o jogo,
é com um negócio, né?
Tanto é. Olha só, isso é verdade que o Júlio tá falando. É muito lugar comum dizer que a Nintendo é muito teimosa, tem aquela tradição japonesa e tal. Só que tem coisas que a Nintendo tem feito diferente. Por exemplo, saiu a notícia de que o Mario Maker 2 você não vai poder jogar com seus amigos. Vai ser só com randoms da internet pra não afetar o scoreboard, né? Internet, a pontuação na internet. A internet chiou pra caralho e o esperado é que a Nintendo falasse, foda-se, vai ser isso aí, pronto. E não, eles voltaram atrás agora durante a E3 e anunciaram que sim, você vai poder jogar com seus amigos. E é uma coisa que ninguém tava esperando que a Nintendo voltasse atrás, que a gente já tá acostumado a Nintendo avisar o que vai fazer e foda-se.
Sim. Tudo bem? Destaque da Nintendo aí nessa E3?
Você perguntou.
Zelda, né? Os dois Zeldas, né? O Awakening, né, que eu gostei muito e o...
Faltou o Mariozinho, hein, mano? Qualquer coisinha de um Mario
Donkey
novo.
Donkey Kong, hein? Donkey Kongzão.
Mas é que tá no Mario Maker 2, é recente.
Mario Maker,
né? Mas Mario Maker não conta, Bruno, não é Mario. Mario Maker. Falando um Odyssey 2, qualquer trailerzinho, já tava animado.
Odyssey 2 já? É, se bem que o Breath...
Os caras anunciou Final Fantasy em 2014, caralho. E a gente tá aí, né, esperando ainda se emocionando
com o trailer. Acho que uma coisa boa do Switch é que ele tá recebendo muitos jogos, né? E os indies estão... Encontraram a casa deles, né? E tá sendo muito legal.
Pô, isso é essa leva de Resident aí, mano. Pra quem nunca jogou, cara, tá maluco, mano.
É, as coleções que estão saindo muitas coleções, né? De séries famosas, estão saindo todas pro Nintendo Switch, né? Então é interessante isso. Muito bem. Vamos lá, destaque desta E3 2019 para vocês, de todas as conferências, qual o grande destaque?
Cyberpunk. Puta, o Zelda, hein, mano?
Zelda foi demais.
Zelda foi...
Eu diria Cyberpunk. Sabe por quê? Cyberpunk eu tô mais empolgado. Primeiro que eu sou mais fã do cenário Cyberpunk do que eu sou de fantasia estilo Zelda. Segundo que o jogo vai sair mais cedo do que Zelda. A gente não tem a menor noção de quando é que vai jogar. Então eu fiquei assim, isso aí Depois eu fico sabendo isso aí mais. É só avisaram que vai ter, entendeu? Então, pra mim, eu não fico tão empolgado, sabe? Quando tem uma data de lançamento e tudo, e eu vejo mais do jogo, eu fico muito mais empolgado.
Pra mim foi Final Fantasy VII. Não tem como, cara. Aquele vídeo do Final Fantasy foi, pelo amor de Deus, aff, Maria.
Pô, jogo de
nostalgia, 20 anos, o jogo tá lindo, cara. Você não, tá vi as fotos. Esse
é um combate aí, mano.
Mas as fotos dos personagens, eles publicaram, né? E aí, cara, os personagens têm poros. Poros! Aelis, Maelis, Tiff. Meu Deus do céu. Apaixonado.
Musiquinha, Junja, musiquinha.
Maria. Final Fantasy, né? E o Sephiroth, o maior vilão de todos os tempos da história dos videogames, né?
Será que sai pro Switch? Olha aí, ó. Mandei no grupo Cyberpunk pro Switch.
Mano, por enquanto é exclusivo do Play 4, né? Por enquanto.
É isso. Zero resolução.
Meu destaque. O
que você falou? O que é exclusivo do Play 4?
Por enquanto, o remake do Final Fantasy VII.
Ah, sim, é. Pode ser um time exclusive, né, também?
Pode ser.
Vai ter no Game Pass, Bruno. Tenha fé. Game Pass não.
Bom, meu destaque. Eu tenho dois destaques da E3 desse ano, assim, que falaram muito comigo. Eu acho que destaque... Destaques são três. Eu acho que, o anúncio de serviço, o Ultimate Pass, cara, foi um anúncio fantástico. O valor pro jogador, em termos de serviço, de qualidade de serviço, valor agregado assim, excepcional. De jogo, realmente me impressionou muito, muito mesmo, ver a batalha lá do Final Fantasy VII do Remake, cara, que coisa sensacional. Foi o que me convenceu. Eu não tava convencido antes do Remake, pra falar a verdade, mas depois que eu vi a batalha ali, cara, eu achei fantástica. E de conferência, eu acho que o ritmo da conferência da Nintendo foi fantástico, né, cara? Foi sensacional.
Assim. É, mostrou jogos bons e não parou, né? Sem putaria de ficar falando pra... Porra, tem que acabar, sabe o que, na E3, galera? É desenvolvedor falando bem do próprio jogo. Isso não leva ninguém a nada, mano. Vem os caras lá, o jogo aqui vai mudar a sua vida, hein? Vai mudar o modo como você vê o mundo, hein? Estamos trabalhando pra caralho, mó legal.
Mostra a porra do jogo e acabou. Fala, mano, dos
features e... A Bethesda, mano. Desculpa, mas porra, a Bethesda é aquele demais. Papinho de mostrar... Eu entendo o que eles queriam fazer, mas olha... Mostra os devs dando depoimento. Mostra os jogadores dando depoimento.
O cara quer trampar, o cara quer ir pra casa dele. Com certeza que ali tá sendo gravado na hora extra, tá ligado? Deixa o cara em paz, ó. Grava aqui. Grava aqui o depoimento, ele põe na E3. Não, mano. Deixa os caras trabalhar em paz. Ai,
cara. Mas no frigir dos ovos, foi uma boa E3? Acharam? Bons anúncios?
Eu achei que foi. Assim, a Sony fez falta, né, naturalmente. Mas achei que foi bom, assim. Ô, eu juro, sabe o que avisaram nessa E3 que não apareceu muito na mídia, mas foi anunciado também no stand lá da empresa, comandos HD Remaster pro
Switch. Caraca, Easy.
É sério. Mas daorinha.
Comandos no Switch. Imagina.
Que legal.
Onde tava pistola com o gráfico do Switch. Do...
Não, mas comandos é um jogo antigão, pô. O cara mostrou a imagem. Já tá pior.
Switch é novo Easy, não adianta.
O foda, Easy, é porque é muito pequeno a telinha, né, mano? Como é que a gente vai ver,
até umas horas.
Dá pra ver.
Ô, Júlio, os comandos é da hora, porra.
É, eu tô bem otimista. Mentira, eu nem sabia, eu só sabendo agora, mas... Talvez eu jogue.
Talvez.
Será que vai ter downgrade de um jogo de 92?
Que 92, porra? 97, eu acho.
Mas se o Switch não rodar um jogo de 97, vai pra puta
que pariu. Mas roda, cara, que roda, cara. Claro que roda, cara.
Mano, olha o gráfico do... Os caras mandou no grupo lá, eu vou caminhando no Telegram. O cara acabou de mandar no grupo dos patrões lá o Witcher.
Cadê?
Mano, deixa eu ver. Olha o gráfico.
Deixa eu ver. Cadê?
Caralho. Acho que é o pé da porra.
Caralho, é isso? Isso é sério?
Olha, ó. Capturado no Switch, então.
Tão honestinho.
Eu pensei que era zoeira. Eu pensei que alguém tinha pego o... Ô, oh, mas peraí, Wanda, você tá vendo isso aí na tela gigante. No Switch vai ficar menorzinho, vai ficar melhor, tenha fé.
Deve ficar mesmo.
Essa é a desculpa do Bruno. O Bruno jogava no PSP com essa desculpa, diz assim: não, mas aqui é bom jogar os jogos do PS1 no PSP, porque a tela fica pequena e você acha que tá
bem feito. Mas é verdade.
Mas é verdade, é verdade.
Você acha que tá bem feito.
Não, mas é verdade, porra.
Você pegou um pedaço de bosta, você pegou uma colher cheia de bosta e comeu. Você comeu só um pedacinho de nada. É menos pior o gosto.
Vamos ver, né? É foda que vai ser aquele pressão cheio, né? $60 aí. Imagina.
É foda.
Esse é o problema. Esse é o problema maior,
né? É, inviabiliza, né, a jogatina. Gente, falando sobre a E3 2019, deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Foi uma boa E3? Quem venceu? A gente não falou quem venceu, né?
Velha pergunta, quem venceu a E3?
Quem venceu?
Eu falei.
E3? A Square, né, venceu?
Não, Game Pass.
Game Pass?
Game Pass.
Game Pass. Um serviço.
O Game Pass venceu. Game Pass viu,
cara? Quem pagou, venceu, né?
Quem pagou, o capitalismo venceu.
O capitalismo venceu. Acho que teve... Foi tipo assim, várias pessoas subiram no pódio em primeiro lugar, sabe? Cada um ganhou uma medalhinha. Acho que foi desse jeito aí.
Não, não, mas teve aí ação é essa aqui, falar que todo mundo não ganhou, é uma coisa que falou que todo mundo perdeu.
É, todo mundo Nintendo, ganhou, se ninguém ganhou, se todo mundo ganhou...
Nintendo, a melhor perdeu. Foi a Nintendo, vai, eu voto na Nintendo.
Nintendo? Nintendo?
Apesar de tudo. Eu falei, como conferência...
Conjunto da obra, famoso conjunto da obra
foi a Nintendo.
Não, a Microsoft, Nintendo. Microsoft mostrou muita coisa aí. Abraço aos amigos caixistas aí, estamos juntos.
Não, mas a Microsoft teve aquele problema de muita CG e pouco conteúdo de gameplay, infelizmente.
Ah, um CGzão.
Porque o melhor anúncio é bom, da Bruno. Feira... Foi o Ultimate Pass.
Tu gosta do CGzão, não, Bruno? CGzão, Soul Calibur. Soul Calibur não, Soul Edge. Sucesso.
É, bonito, mas no final das contas eu não vou jogar CG, eu vou jogar o jogo
mesmo. Bruno, tu é fã de Metal Gear Solid, mano. Tu gosta de assistir.
Tá, mas no caso Metal Gear Solid, por exemplo, o tudo feito com gráfico em engine, né? Então é do jogo, pô.
Entendi. Bem, falamos sobre a E3 2019. E antes de finalizar nosso podcast maravilhoso, sei que você gostou desse programa, e para esse trabalho continuar firme e forte, a gente conta com a sua ajuda lá no PicPay, no Padrim, ou no Patreon, você colabora com a gente com uma quantia supimpa, e se você atingir a meta de colaboração, você passa a fazer parte dos nossos grupos lá no Facebook e no Telegram, em que a gente lança, Evandro, toda semana, um podcast bônus exclusivo. Caraca, hein?
Exatamente. Além de manter os 99 vidas em dia, ajudar a pagar o salário do Edu e tudo isso que a gente fala aqui toda semana, o cara ainda troca ideia com a galera que é fã do 99 vidas. A gente tá lá direto trocando ideia também, falando sobre jogos e pedindo indicação e trocando ideia sobre os casts que saíram e tal. Então, mano, é uma chance aí de você fazer novos amiguinhos.
Exatamente, e se você colabora com a gente utilizando o PicPay, que é essa plataforma maravilhosa, uma plataforma financeira absurdamente completa e cheia de possibilidades, e que eu tô ligado que o mercado está copiando umas coisas do PicPay aí, cara, tô ligado. O PicPay tá sendo né, referência, Evandro.
Exatamente, é uma ferramenta, cara, que como a gente já falou aqui antes, serve para várias coisas, e a principal novidade aí do PicPay que tá sendo divulgada nas últimas semanas é o lance de que dá para pagar usando as maquininhas da Cielo.
Muito moleza, né, cara? Você não precisa nem andar mais com dinheiro, com essas coisas, na rua. Você chega na pizzaria, quero pagar minha conta. E aí você fala assim, rapaz, vai ser com dinheiro, vai ser com cheque, vai ser com consórcio.
Débito ou crédito? O cara, dinheiro, exato. Nunca ninguém pergunta, mano. Ninguém parte do princípio que a pessoa tá com dinheiro.
É, dinheiro ninguém pensa mais, é verdade.
É, o cara pode ser ainda mais disruptivo e falar, nenhum nem outro, eu vou pagar no QR Code. E aí ele bota o consagrado lá do estabelecimento, bota o valor...
Na maquininha Cielo, né? Tem que ser Cielo.
Exatamente. Bota o valor, aperta o botãozinho verde, vai aparecer um QR Code, essa tecnologia que finalmente acharam uma utilidade pra ela.
Aí.
E aí você vai no seu PicPay, lê o QR Code e ele já desconta na sua carteira do PicPay, se tiver com grana, ou do seu cartão de crédito, se ele tiver atrelado no PicPay. Então é como o Juras falou, você consegue pagar sem estar nem com uma cédula, nem moeda na mão e nem com o cartão na mão. É muita tecnologia.
É muito bonito. Você pode, inclusive, colaborar com o 99 Vidas utilizando o PicPay, que é essa plataforma maravilhosa e vai nos ajudar a crescer cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau, gente!
all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't ever die, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me, so I got one more run, and it's gonna be a sight to see, had to have high, high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing, didn't have a dime.
Muito interessante. Bruno, diz aí o destaque aí.
É, eu acho que... Difícil, eu vou...
Cara, é fácil,
vou...
não?
Não, não porque... Como não?
Zelda. Witcher 3? Zelda, caralho.
Witcher 3 é destaque,
é,
porra.
Mas é, vendo, cara, porque é muito merda, surpresa, mano. Um jogo do porte do Witcher 3 sair no Switch, mano.
Não, é assim, eu entendo, tá, Bruno, ligado? Porque se o Witcher 3 eles conseguem fazer rodar no Switch, isso significa o seguinte, todo jogo consegue, mano. Se você otimizar o bastante, todo jogo roda, entendeu? Exato. E que é legal, pra quem gosta otimizar, de portabilidade, né? Como eu...
Cyberpunk
240p.
Não foi otimizado o jogo,
quem...
né?
Bruno, o Evandro, eu vou te falar que eu jogava. Se saísse Cyberpunk desse mesmo estilo,
vai se fuder, que nojeira, mano.
Caralho, Evandro, que nojeira.
O Cyberpunkzão, um jogo bonito pra caralho. O cara tá disposto que a jogar.
Nojeira!
Ah, mano, nojeira. Não, então. Keanu Reeves, com aquela carinha dele, você vendo ele pinceladão, caralho. Pega o trailer e põe lá, vai no YouTube e coloca 144p, aí é a versão do trailer.
Peraí, eu vou fazer isso agora, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu aguento, peraí.
Era que nem eu jogando Diablo contigo, mano.
Trailer, Cyberpunk.
O cara tá nessa, só que isso aí foi que ano, viu, Gil?
Tô abrindo aqui, ó, trailer de Cyberpunk, vou lá na engrenagem, aí vou colocar...
Cyberpunk 2077 no Switch, em vez do Keanu Reeves, é o Danny DeVito. Parece o Danny DeVito na versão do Switch.
Olha, eu botei o trailer rodando em 144... P tá legalzinho.
Não, tela cheia, pô, tela cheia.
Ah, é, tela cheia.
Na TV 8K aí, ó. Meu Deus. TV 8K do Canadá.
Ai, caralho. Tá ruim mesmo, velho.